Nós assistimos as bombas estilhaçarem o segundo cometa em milhões de pedaços de gelo e rocha que atingiram nossa atmosfera inofensivamente e iluminaram o céu durante uma hora. Porém, sofremos com a devastação do primeiro. As águas chegaram até os vales de Ohio e Tennessee. Ela destruiu fazendas e cidades, florestas e arranha-céus. Mas a água retrocedeu. A onda atingiu a Europa e África também. Milhões morreram. Outros milhões estão desabrigados. Mas as águas retrocederam. Cidades caíram, mas serão reconstruídas. Heróis morreram, mas serão lembrados. Nós os honraremos a cada tijolo colocado, nos campos semeados, a cada criança que consolamos e ensinamos a ter alegria por tudo que nos foi concedido. O nosso planeta. O nosso lar. Agora, vamos recomeçar.
Sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, tentando construir um bunker que possa proteger tanto de lava quanto de asteroide, estão Tibério Velasquez.
Eu nunca sei qual o melhor filme sobre piloto rebelde de caça, se é o Top Eagle ou Iron Gun.
Ai, cara. Sério que você vai entrar com essa? Vamos pensar hoje.
Oi, eu sou o Tibério, era melhor, hein, cara.
Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. E eu gostei pra caramba daquele filme de robô gigante que luta contra monstros, o Atlantic Rim.
Vocês deram pra misturar tudo hoje.
Não é, ele falou certo. Eu já vou explicar o que ele falou. Ele falou certo, o Atlantic Rim.
Isso, é. Vou deixar o Elvésio explicar. Existe.
Existe.
Elvésio, parente.
Oi, pessoal. Eu sou Henrique, irmão do Elvésio. Ele me pediu pra gravar a abertura do podcast.
Porque a gente vai falar de podcast gêmeos, eu não tenho irmão gêmeo, mas eu tenho um irmão, então posso pedir a ajuda dele. Ah, foi criativo, vai.
E aqui, pela primeira vez com a gente, os convidados. Rick Soares, do podcast Mais Um Cast.
Opa, beleza aí, galera? Eu sou o Rick Soares e eu moro numa cidade tão pequena que eu conheço mais filmes gêmeos do que pessoas gêmeas, cara.
E da jornalista e crítica de cinema, André Cursino, do blog Cinema Pra Sempre.
Oi, gente, tudo bem? Vamos tentar ativar essa quantidade de gêmeos hoje, né? E sem se confundir também,
tipo,
né?
Tipo assim, um vai se transformar em um balde de gelo e outro vai se transformar num águia.
Pois é, a Gêmeos ativar.
Gêmeo é muito inútil, aquele do gelo, né?
Hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes com temáticas muito parecidas e que foram lançados muito próximos, que é o que o mercado chama de filmes gêmeos, e que a gente conhece vários por aí. Vamos a eles então, depois dos e-mails. E aí, Tibério, você separou pra gente ler hoje?
Fala, GG. Cara, nosso podcast Pixar, tivemos bastante comentário. A repercussão dele foi bem legal. A galera escreveu pra gente aí, todo mundo dando ideia, todo mundo tinha opinião sobre os filmes.
E todo mundo pedindo logo a parte 2, né?
É, né? Porque a gente deixou de falar aí de Incríveis, de Wall-E e outros.
De monstros, é. Não, tem muita coisa, cara. Com certeza vai ter a parte 2.
Especificamente sobre esse podcast, teve um e-mail aqui do Eduardo Starling, que ele fala que foi, pô, emocionante relembrar de Toy Story 3 e de Up. E ele fala que a Pixar adora espalhar easter eggs pelos filmes. Então, teve um que foi o restaurador de bonecos de Toy Story 2, é o Jerry, do premiado curta Jerry's Game, que foi exibido antes da Vida de Inseto.
É verdade, cara. Eu lembro desse trailer. Até queria ver. De repente, a gente até pode procurar pra ver se coloca aqui. Mas eu lembro do personagem e agora que você falou, eu fiz a correlação. Maneiro, maneiro. Ou seja, os caras usam copy-paste, né?
E outra curiosidade que ele conta é que os filmes do Procurando Nemo existem de verdade. Todos eles, na verdade, são versões digitais mortais de peixes reais. E aí os caras estudaram o comportamento e o temperamento dos peixes pra poder botar no filme. Então, tipo, tinha um personagem Gil que fica tentando fugir do aquário numa alusão ao peixe Zanclus cornutus, que ele escreve aqui, mano. Vou acreditar, né? No qual ele é inspirado e que é uma espécie que dificilmente se adapta à vida em cativeiro.
Ele tá falando daquele peixe que era o líder dos outros peixes no aquário, que tinha uma cicatriz. Uhum.
É, cara, como a gente falou no próprio podcast, a Pixar, ela tem essa mania de botar esses easter eggzinhos aí nos filmes, e assim, cada um vai assistir de uma forma diferente, fazendo uma referência que o outro não faz, né? Isso é bem maneiro, cara.
A gente recebeu também um monte de comentário legal no Facebook e no post do Abacaxi Voador, da Camila Gildo, do Jesse, do Gustavo, dizendo que eles se emocionaram e riram quando a gente lembrou aí do final do Toy Story e também das tragédias aí do Nemo, do Up. Muita gente não tinha se tocado que o velhinho lá, que o Chico Anísio, tinha ido pra morrer. Ou seja, eles estão dizendo que a gente pegou os caras desprevenidos quando eles saíram pra passear com o cachorro e eles se viram chorando no meio da rua.
Cara, esse episódio, acho que foi o que o podcast 2 conseguiu arrancar o maior número de lágrimas, pelo menos lágrimas, assim, de felicidade ou de emoção, assim, mas de uma forma positiva dos ouvintes, né?
Cara, a Pixar faz isso, né, cara? A Pixar consegue emocionar a gente de um jeito muito bacana.
É, e a galera aí, assim, curtiu, né, cara? Assim, eu achei bem legal que a galera falava que começava a chorar, lembrando aí, de repente alguém mandava uma piada e dava uma risada. Então, assim, foi uma coisa bem descontraída. Achei legal, cara, os comentários. Gostei, assim,
foi,
do,
sim,
do nosso resultado.
E um outro e-mail muito legal também sobre esse tema veio do pessoal lá do Mochilão Nerd. Eles fazem um elogio pra gente no podcast e tudo mais, até bem legal aí, pessoal. E eles pegam especificamente sobre aquela polêmica, aonde no podcast a gente se questionou se peixe sangra ou não. O Tibério deu o testemunho dele, mas todo mundo ignorou. Aí os caras fizeram um meme muito engraçado, com três quadros, dizendo o seguinte: o Batman olhando, diga-me, você sangra? Que é aquela conversa dele com o Super-Homem, do treino do Batman vs Superman. E aí tá ele olhando pro Nemo, e aí no fim, no último quadrinho, tá o Tibério com aquela cara de, cara, sangra?
Pô, mas aí, olha só, isso foi vacilo. Eu falei que sangra, só que o nego me ignorou, cara. Peixe sangra, tipo.
Caramba, achei muito bom isso.
Inclusive, lá no Abacaxi Voador, a Kika, que é chefe de cozinha lá, tem experiência no negócio, ela falou: peixe sangra sim, e confirmou o que eu disse. E o Eli Everson também confirmou, ou seja, a galera sabe, vocês que são manés aí que não querem ouvir todo o meu conhecimento aí enciclopédico.
Tá bom, tá bom. Pelos ouvintes, eu acredito em você. Tá,
valeu, cara, obrigado. Mas o meme tá lá no post lá do Facebook, me senti homenageado.
Valeu, pessoal do Mochilão Nerd, pela arte, ficou muito legal e a gente vai colocar ela aqui no post. E boa sorte aí no projeto de vocês. Então é isso, gente. Manda um e-mail para podcrastinadores@gmail.com, um like no facebook.com/podcrastinadores ou manda um e-mail aqui no abacaxivador.com.br.
E não se esqueça, peixe sangra.
Tá certo. Vamos seguir então agora com a nossa coletânea de filmes gêmeos. No último podcast, a gente comentou rapidamente sobre esses filmes gêmeos. E na hora que o Dudu Salles começou a puxar alguns exemplos, a gente percebeu na hora que daria um bom tema pra gente debater aqui. E aí tem aquele cara que fala assim: ah, tá, entendi, é que nem o Battle Royale e os Jogos Vorazes, né? Não. Claro que é muito comum Hollywood usar uma ideia antiga e dar uma roupagem nova, mas o que a gente usou como critério aqui são temas bem parecidos, mas que foram lançados quase juntos. Do tipo que a gente até acha que foram filmados ao mesmo tempo. E aí eu queria começar o nosso debate colocando uma pergunta aqui na mesa. O que vocês acham que causa esse tipo de coisa? Espionagem? É coincidência? O que seria?
Eu acho que não é exatamente espionagem, não, mas é, a ideia é um estúdio que pensa assim: ah, vai ter um burburinho daqui a um ano, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, que é o tempo que demora a produção, vai ter um burburinho no mês tal do ano tal sobre o filme. Então, se eu lançar um filme com um tema parecido, eu posso aproveitar o burburinho e lançar o filme junto, e aí são dois filmes com a mesma ideia lançados na mesma época. Isso acontece de monte na história de Hollywood. Temos vários exemplos,
tipo,
disso.
Dois filmes perceberam um filão e
dois foram... estúdios diferentes perceberam um filão e aí eles vão fazer filmes diferentes, filmes independentes um do outro, pra, tipo, um ganhar marketing em cima do outro.
Isso, na verdade, cara, não é contra, não? Você não acaba competindo um com o outro?
Talvez, mas assim, é divulgação também, né? Você pensa que você vai estar ganhando divulgação de qualquer maneira. A não ser que você seja um cara que tem muita bala na agulha pra dizer: o meu filme é o meu filme, eu não preciso de nada pra isso. Poxa, qualquer divulgação é jogo.
Pô, cara, eu falei no outro podcast, espionagem industrial. O cara vai lá e, porra, sabe que tá rolando um roteiro lá e o cara fala, cara, é uma boa a gente seguir isso aí. Ou então o cara vai lá e oferece o roteiro pra um estúdio e o estúdio nega, mas depois no final das contas ele gostou da ideia e...
Olha, eu acho isso. Essa é a versão que eu acho muito plausível. De tipo assim, eu sou um roteirista, eu quero vender o meu roteiro pra você. Você é um estúdio, olha e fala, cara, não vai rolar. Eu vou pegar o meu roteiro e vou vender pra outro estúdio. Ah, de repente ele pode ter negado pra dar uma chorada no preço, alguma coisa do tipo. Eu peguei e vendi pra outro estúdio, o cara falou, puta, me arrependi. Acho que eu vou filmar uma coisa parecida.
Mas, GG, não precisa disso. É, se você olhar os planos dos grandes lançamentos, dos grandes blockbusters, você já sabe o que vai ser lançado no que vem. Então você pode já começar um planejamento pra fazer um
filme. Não, mas a gente tá falando de filmes que já estão sendo produzidos. Agora, o filme, antes de você começar qualquer coisa, ainda é segredo de estado, né?
É, mas eles divulgam com alguma antecedência. De repente dá tempo. Falando nesse assunto de filmes gêmeos, a gente não pode deixar a Asylum de lado. A Asylum, pra quem não sabe, é uma produtora de filmes de baixo orçamento que são feitos direto pro mercado de home video. E hoje em dia eles estão famosos com a onda de filmes de tubarões, porque eles fizeram Sharknado, fez sucesso, aí fizeram Sharknado 2, Sharknado 3, com produção de Sharknado 4. E caramba, também tem o Three-Headed Shark.
Mas pelo menos dessa vez é original, né, cara? Não é cópia.
Dessa vez é original. É. Só que eles são bastante famosos por fazer essa onda de filmes copiando. E nesse caso, não é um caso de dois estúdios que tiveram ideia e resolveram. Não. No caso da Asylum, é picaretagem assumida.
Dá uns exemplos aí.
Eles contam que é o seguinte, em 2005, na época que o Spielberg foi lançar o Guerra dos Mundos, eles lançaram um filme vagabundo com o nome Guerra dos Mundos do H.G. Wells. Porque afinal, o nome eles podem, né? Eles basearam no livro. E aí eles lançaram e a locadora Blockbuster encomendou 100 mil cópias do filme. Aí eles pensaram, cara, esse é o caminho. E eles começaram a fazer um monte de filmes. Eu me lembro que na época do Transmorphers, que eles fizeram Transmorphers em vez de Transformers, e quiseram processar, e eles disseram, não, por que vai processar? O nosso filme não tem nada a ver com o de vocês. A gente fez um roteiro original. Eles só pegam a ideia, pegam um pôster parecido e fazem um filme original baseado em cima disso.
E às vezes fica até melhor, porque, por exemplo, Robocop ficou Android Cop, o que faz muito mais sentido porque ele é um Android, né?
Não, isso, robô. Cara, Android Cop.
É, agora, os nomes são bons, porque, tipo, além de Transmorphers, Paranormal Entity ou Snakes on a Train, eles, na época que esse último terremoto que é o San Andreas, eles fizeram San Andreas Quake. É, no Edge of Tomorrow, eles fizeram Age of Tomorrow. Giant Slayer, eles fizeram Jack the Giant Killer. O que o Roger falou, Atlantic Rim, foi na época do Pacific Rim. Eles lançaram Apocalypse Earth e o Battle Los Angeles fizeram Battle of Los Angeles.
Sim,
é muita cara de pau.
Não, e Prometheus eles fizeram Alien Origem.
O dono da Asylum, ele falou o seguinte, todo mundo em Hollywood copia os outros. A diferença é que eu não tenho sutileza. Ou seja, ele assume isso.
Mas aquelas animaçõezinhas vagabundas também são deles?
Eu acho que não. Isso aí eu não sei quem faz, não. Aquelas que vendem na loja americana, né? Acho que
isso.
Eu desconfio que isso é brasileiro, hein? Isso é muito vagabundo. Muito vagabundo.
Não, não. Pelo amor de Deus, é muito.
Talvez
muito...
seja paraguaio, né?
É mais fácil.
Agora, só sobre Asylum, um negócio que eu não sabia, e eu até fiquei curioso. O primeiro filme da Asylum, lançado em 99, antes deles assumirem a picaretagem, é um filme chamado Belly Fruit, dirigido por uma tal de Cary Grant. Alguém lembra desse nome?
Não.
Pô, gente, onde vocês estavam nos anos 80? Cary Grant, Goonies, a lourinha do Goonies. A lourinha do Inocência do Primeiro Amor, que sumiu. Ela virou diretora de filme da Asylum, cara. Eu preferia achar que ela tivesse sumido mesmo.
Ah, cara, tudo bem, ué.
Tem que pagar as contas, né? Tem que pagar as contas. Eu era fã da Cary Grant, não sou mais.
Só que antes da gente entrar, um aviso importante. Não tem como a gente falar desses filmes sem mencionar o final. Ou seja, vai ser um programa inteiro de spoilers. Então, se você não viu algum, fique esperto. Você vai saber quais são os filmes na hora que a gente entrar no bloco. E aí você sabe aí se você adianta ou não. No post vão ter todos os filmes e o tempo de duração entre eles. Mas já fica sabendo que a gente não tem como evitar spoiler nesse programa especificamente. filmes de asteroide que vem destruir a Terra. E a gente tá se referindo a Impacto Profundo e a Armagedon, os dois de 1998.
Lembrando que o Impacto Profundo foi lançado lá fora em 8 de maio e Armagedon em 1º de julho. São menos de 2 meses de intervalo entre os dois filmes.
É muito próximo, né?
Muito.
Isso aí o cara não tem como filmar depois, né? Essa filmagem foi correr em paralelo, né, cara?
Isso foi.
É, não tem. Foi muito próximo.
Agora, no Brasil, a distância é um pouquinho maior, né?
Ah, foi?
No Brasil,
foi...
É, o Armageddon, ele chegou em agosto e o Impacto Profundo em 22 de março. Eles viram que estava muito perto lá nos Estados Unidos, chegou aqui, eles deram uma distância um pouquinho maior para não causar tanto impacto.
Para o impacto não ser tão profundo.
E só lembrando da diferença, o Impacto Profundo é aquele que é com o Morgan Freeman e que, como os dois, né? Um asteroide vem para a Terra para destruir a Terra, tá, em rota de colisão. E a diferença é que no Impacto Profundo eles não conseguem. E no filme do Armageddon, aí logicamente filme com Bruce Willis, né, Liv Tyler e Ben Affleck, dá tudo certo e eles conseguem. Mas eu achei a visão do Impacto Profundo mais plausível, né? Mais, porque numa situação como essa é muito mais provável que dê tudo errado do que dê certo.
Né? E o Elijah Wood, né, que faz o garotinho, né, do primeiro filme, né?
Pois é, o Sr. Frodo.
Senhor
Frodo e a Lily Sobieski, novinha também. Eu fico pensando como é que até hoje não fizeram um filme que a Lily Sobieski é filha da Helen Hunt. As duas são iguais, não são?
É verdade, elas se parecem.
Comparando os filmes, realmente faz mais sentido a coisa não dar tão certo, né, cara? Assim, o Impacto Profundo tem uma coisa que eu gosto muito, a questão do sacrifício, né? Eles, quase todos os principais caracteres, é ótimo. Os principais personagens do filme acabam se sacrificando e a Magidão é uma coisa mais leve e tal. A gente
é mais farol. Né?
Tem um pouco de romantismo ali, né? Que é uma coisa mais sessão da tarde, assim, né?
E com uma trilha sonora que acabou pegando, né?
Foi a, acho que a produção, eu não sei o custo de uma, de outra, mas a Armageddon parece que realmente o custo foi bem maior, né?
Agora, no Impacto Profundo, o primeiro cara que morre lá, dos astronautas que foram lá tentar explodir o asteroide, ele não se deu mal, não, porque é o Jon Favreau que depois virou diretor e dirigiu o Homem de Ferro 1 e 2. Então, assim, o cara morrer lá não foi mal, assim, pra carreira dele.
Na outra vida, ele foi...
Pois é.
O que eu me lembro da época desse filme, do Impacto Profundo, uma das coisas que falavam bem dele era que toda a parte de ficção científica, no caso, sei lá, não era tanto ficção assim, porque tudo aquilo seria exatamente daquela forma se ocorresse de verdade. A única diferença seria no tamanho das ondas que invadiriam o continente, que talvez fosse um pouco diferente. Mas todo o resto, a situação de uma atmosfera dentro de um asteroide, como é que seria realmente o resultado de um impacto, tudo isso seria muito próximo do que os cientistas acreditavam que era verdade. Enquanto a Armageddon, nada daquilo era possível, assim, tipo...
Não, pera aí.
Completamente.
Você tá me dizendo
mesmo.
Que treinar peão pra virar astronauta não é verdade?
É, cara.
Você achar que é muito mais fácil treinar um peão pra ser astronauta do que o contrário, do que treinar um astronauta pra perfurar um solo, não faz o menor sentido, né, cara?
É.
Não, e com o tempo, parece tempo até de reality show, né? Você tem uma semana pra fazer isso.
Todo mundo morre. Você descobre que o astronauta tá chegando em 2 semanas, cara. Caraca, tava olhando pra onde, maluco?
E graças ao Elijah Wood, né? Que você conseguiu descobrir, né?
Não, Elijah Wood dá tempo, Wood aí sim.
Esse aí ele descobriu, aí passou um tempão, aí viram qual é, pois é.
É, cara, faz muito mais sentido, entendeu?
O que eu achei esquisito no do Elijah Wood foi que os astronautas chegaram no asteroide rapidinho, mas pra voltar, eles demoraram muito tempo pra voltar.
É, que teve corte.
É, talvez.
Nossa, cara.
Acho que eles não voltaram, cara. Eu acho, inclusive, que eles se sacrificaram.
Mas se sacrificaram quando chegaram pertinho da Terra. Se sacrificaram e conseguiram explodir o segundo asteroide.
É, exatamente. Eles explodem o asteroide, ele cria 2 pedaços grandes, só que um ainda tá grande demais pra ir pra Terra. Então eles jogam a nave deles com eles mesmos. Acho que tinha alguma coisa danificada lá que não ia lançar a segunda bomba. E aí eles conseguem explodir a maior parte e pelo menos evita que a Terra entre extinção.
Na verdade é o seguinte, o primeiro asteroide, o menor, chega antes e aí cai no mar e tem aqueles tsunamis enormes e tal, blá, blá. O segundo ia ser o fim da humanidade mesmo, né? Ia ser o fim da Terra mesmo.
Ia dar
só
ruim,
que... Ia dar ruim, pois é. Só que aí o que eles fazem? Eles não tinham mais equipamento pra pousar de novo no asteroide e botar as bombas de novo, só que eles tinham como chegar com o foguete deles e explodir o foguete junto. Só que eles precisavam estar perto da Terra pra conseguir os códigos de lançamento, porque deu problema no rádio. Então quando eles chegam perto perto da Terra. Aí é que rola um negócio lá que, assim, todo mundo já tinha desistido porque já era, o asteroide tá vindo. E aí eles conseguem chegar perto e vai com o foguete tudo e eles se sacrificam pra conseguir explodir o asteroide maior. E aí salvam o planeta. Ó, que bonitinho.
E já o Armagedon, eles conseguem fazer tudo de primeira, né?
Mais ou menos.
O que eu acho estranho é só eles conseguirem voltar, cara. Beleza, olha, eu vou pro asteroide, mas é uma missão... Eu vou salvar todo mundo, porque senão todo mundo morre. Então, beleza. Uhum. Agora, você ainda conseguir voltar pra Terra, aí achei meio over, né?
É, mas conta assim, né? Quais filmes que vocês gostam mais entre os dois?
É, apesar do Impacto Profundo, eu concordar, é bem mais realista, mas eu gosto mais do Armageddon, que dá um, vamos dizer assim, né, um ar de esperança, é mais light.
Tem o Ben Affleck.
Você gosta de filme de mulherzinha.
É, eu...
Musiquinha da Aerosmith.
Apesar que de vez em quando eu também gosto de uma coisa mais Mad Max, assim. Mas eu acho o Armageddon mais... Assim...
Um voto pro Armageddon. Então vamos lá, Rick, e aí, você?
Então, cara, eu gosto mais do Impacto Profundo também, porque, não sei, ele me parece, como já foi bem dito aí, ele me parece um pouco mais plausível, assim. O Armageddon é bem... É mais hollywoodiano, né, cara? Não que isso seja ruim, óbvio, né? É, na toa que o filme vendeu horrores. Mas eu gosto mais do Impacto Profundo, cara. Acho mais coerente, sei lá, se a ideia é ser coerente, talvez ele seja mais.
É isso aí. E você, Rod?
Então, eu tava na... Eu e todo mundo, né? Inclusive, acho até porque que fizeram esses dois filmes na época. Tava todo mundo naquela vibe de ano 2000, fim do mundo, né? Então, acho que por isso que vieram com esse papo de vamos destruir a Terra com cometa, com asteroides e tal. E eu tava na expectativa de ver a destruição, que eu acabei não vendo, né? Em nenhum dos dois filmes, na verdade. Mas eu consegui ver um pouquinho no Impacto Profundo. Eu achei aquela cena da onda muito maneira.
Aquela cena é muito
e eu tava
legal.
Esperando mais daquilo no filme.
É.
Apesar disso, pra escolher o filme, eu vou ficar com o Armagedon, que me divertiu mais. Michael Bay ainda fazendo o filme razoavelmente bom. E tem o J.J. Abrams no roteiro também. A gente não pode esquecer, cara.
Tinha que ter o Roland Emmerich fazendo isso, né? Aí ia ter muito mais destruição.
Pois é.
E você, Tibério?
Olha, eu fico com o Rick, cara. Eu vou de Impacto Profundo. Apesar de a gente estar deixando de lado a Liv Tyler pelo Frodo, né?
Então, toda escolha esse é uma exclusão também, né, cara?
Né, um pouco. Assim, se a gente botasse a Liv Tyler no lugar do Frodo, aí fudeu. A Impacto Profundo era top. Mas vamos, o Impacto Profundo mesmo assim.
Beleza. E aí, Elvis?
Eu gosto da farofa, eu gosto do elenco do Armageddon, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan, Ian Gwynefishner, o elenco é maneiro. É, só que eu também prefiro o final deu ruim.
Catastrófico.
Pois é. Então o meu voto vai pro Impacto Profundo.
Eu também fico com Impacto Profundo, além de eu gostar de filme catástrofe e o maldito Bruce Willis impediu a catástrofe. Ele impediu a minha diversão.
Mas ele é o duro de matar, gente. Como é que ele vai deixar? Não pode deixar.
É, Ipka aí, motherfucker do asteroide, pô. Não tem.
De qualquer forma, eu acho que você preferir Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler a Morgan Freeman, Robert Duvall e Tia Leone, um puta sacrilégio. Então, eu fico com Impacto Profundo.
É, não, você não perguntou do elenco, você perguntou do filme. O elenco é outra conversa. Morgan Freeman vai ganhar qualquer coisa, porque Morgan Freeman é Deus. Quantas vezes já foi Deus?
Pô, ele podia ter parado o asteroide, cara. É um vacilão, hein, Em 2006, tivemos dois filmes sobre mágicos na Europa, na virada do século XIX para o século XX. O Grande Truque Ilusionista, uma dupla Wolverine e Mini Batman, e outro Edward Norton, que seria o Hulk.
É verdade. Eles são de quando?
2006, os dois, né?
O Ilusionista foi lançado 1º de setembro de 2006, o Grande Truque 20 de outubro de 2006. Um mês e meio de diferença.
Um mês?
Eu lembro, cara, de ter me confundido na época. Olha que eu sou espertinho pra essas coisas. Mas na hora ali, cara, puta, peraí, mas qual era mesmo que eu ia ver?
Os dois são bem parecidos. A cara dos dois é bem parecida.
É. E eles são meio sombrios. O próprio pôster, sabe, é meio escuro, até porque a gente tá falando de início do século, né? É, início de dois séculos atrás.
Cara, não é possível isso, né, cara? Esses caras, sei lá, eles devem devem se reunir pra beber e escrever junto. E aí, a hora que termina, fala: ó, toma aqui um pedaço do roteiro, fica você com outro pedaço. Não é possível isso, cara.
Não é possível, não, cara. Possível. É muito igual.
Agora, engraçado, assim, apesar do tema a gente falar é parecido, eu acho os filmes bem diferentes entre
si.
Sim,
os filmes são diferentes.
Enquanto o Ilusionista, ele é, assim, apesar de usar efeito especial, ele é uma coisa mais realista, o The Prestige, né, o Grande Truque, ele chega a ser ficção, né?
Uhum. Pois é.
Aquele mistério muito maior, você fica até o final do filme sem saber o que é realmente o Grande Truque, né, cara?
Tem uma coisa curiosa, que o Christopher Nolan dirigiu o Grande Truque, e o filme mais leve é o do Christopher Nolan. Um negócio curioso na carreira dele. Porque o Ilusionista é o filme mais sério, e é do cara que depois fez Divergente. Olha só.
É assim, leve mais ou menos, né? Porque você tem a questão das mortes lá, né? Tem umas coisas meio
assim,
meio pesada.
Sim, eu tô dizendo mais leve no sentido de ser mais diversão.
Ah, sim, é mais diversão.
Só fazendo então um lembrete rápido, o Grande Truque é o que mostrava a rivalidade entre o Hugh Jackman e o Christian Bale, onde eles eram mágicos que trabalhavam juntos, mas um dia o Bale acaba fazendo a namorada do Hugh Jackman morrer afogada porque ele fez um nó diferente lá no truque. Já o Ilusionista é a história do Edward Norton, ele sempre foi um médico mágico bacana, que de repente sumiu, e na hora que ele tá fazendo, voltando pra cidade natal, a namoradinha de infância, sei lá, de colégio, qualquer, o que que era?
Era a namorada dele de infância, e ele foi colocado pra correr, porque ela era nobre e ele não.
Sim, mas ele vê ela no palco, e ela na verdade se voluntaria, né, pra fazer parte do truque, e aí ele meio que puta, olha, é a mulher que eu gostava. E
ele volta já com tudo planejado.
Ah, é.
Ele volta com tudo planejado, ele já volta sabendo que é ela. Ele já vai pro
ela.
Lugar certinho. Ele se torna um grande ilusionista pra chegar lá já em grande estilo. Foi coincidência, não. Muito bem bolado. O roteiro é muito bem.
Lembrando
que
a namoradinha dele era Jessica Biel, né?
É, uma bela namoradinha. Eu também voltaria. Mas acho que o interessante é que enquanto o ilusionista, ele vai muito pro lado do romance, uma coisa um pouco mais...
Uhum.
Ah, cara, eu preciso conquistar uma mulher muito mais nobre do que eu, tinha lá o marido dela, né?
Era um noivo obrigado, ela não queria.
Era prometida. E enquanto isso, os outros dois, acaba sendo uma competição até quase infantil, mas que no fim das contas, olha só, vejam só, a mágica mesmo acontece no filme do Nolan. Existe algo mágico, enquanto no outro, não. É muito claro que a gente tá falando de truques aqui.
Uhum. No Edward Norton, o que ele tava criando não era uma mágica, que era uma ilusão.
Uhum.
Então ele fazia as pessoas acreditarem que aquilo era de verdade. O grande truque dele era fazer você acreditar que aquilo era real. Uhum. Né? E o grande curioso para descobrir o que era aquilo é o personagem do Paul Giamatti, que era o policial, que uhum, ficava intrigado.
Ficava atrás, né? Que ele é muito bom, né, cara? Qualquer coisa que o Paul Giamatti faz é espetacular. Ele rouba todas as cenas.
Não, e o legal é que ele passa o filme todo tentando desvendar, né, a questão que eles achavam que a mulher tinha sido assassinada e tal. E aí, a cena final, né, já que a gente já tá liberado aí nos spoilers, né, quando ele recebe, desde aquela hora que ele recebe a cartinha, o livrinho com todos os truques, né, todas as ilusões que o Edward Norton fazia, ele vê o cara meio que na rua, ele tenta correr atrás, ele pega o trem, e aí ele começa a dar um flashback, né, em todo o filme, e ele vai encaixando as paradas e vê, cara, como que eu fui enganado por esse cara o tempo todo, né? E a expressão dele nessa hora, ele fica rindo da estação.
E ele acaba sendo meio que admirado, né? Pelo...
É, a expressão dele fascinada, assim, tipo, puto, o cara foi mais esperto do que eu, o cara é muito bom, ele chega a aplaudir, cara, é muito bom.
Ele torce até pro cara se dar bem.
E ao mesmo tempo que a gente tem o Paul Giamatti lá do Ilusionista, a gente também tem no Grande Truque duas participações muito interessantes. Uma é o David Bowie com o Nikola Tesla, e a outra é a Scarlett Johansson, que eu tenho quase certeza que ela deve ter começado aí, cara, porque não é possível. Ela tava muito novinha e eu não lembrava que ela tava nesse filme até a hora que eu fui rever isso agora semana passada.
Ela já tinha feito bastante coisa antes. Eu tenho um gosto esquisito pra filmes. Eu lembro dela quando ela fez Malditas Aranhas em 2002.
Ô, oh, Malditas Aranhas. Mas ela era pequenininha.
Mas, pois é, pequenininha.
Elvis, que tipo de filme é esse, Elvis? É.
Sobre aranha gigante, gente. Olha só.
É, não tá melhorando, né?
Eu acho que ela começou a chamar atenção com A Ilha, que foi um pouquinho antes do Grande Truque.
Uhum.
Peraí, você tá falando daquele filme do Leonardo DiCaprio?
Não. O do Michael Bay com o Evan McGregor. É o que as pessoas... E a gente vai falar de spoiler de filme que nem tava aqui.
Não. Não. É. Que não tava aqui não vale.
Não, A Ilha é um filme do Evan McGregor. Pois é, que a história dele é um grande o plot dele é um grande spoiler. Então a gente não entra muito no plot. É um filme legal, apesar de ser do Michael Bay, é um filme legal.
Agora vem cá, vocês se ligaram que nesse filme a gente tem o Batman, o Wolverine, a Viúva Negra e o Alfred, né, cara?
É verdade.
Olha só, cara.
É.
Mas a Scarlett Johansson começou a carreira dela com O Anjo da Guarda. É um filme de 1994. Então...
Mas ela não tinha chamado atenção muito naquela época. Acho que ela começou a chamar atenção já nos anos 2000. Porque ela fez Encontros e Desencontros, fez Moça com Brinco de Pérola. Tudo isso no início dos anos 2000. E eu acho que... Eu chutaria que o início da carreira dela, pra chamar realmente atenção, foi com a Ilha. Isso já em 2005.
Ela fez isso ainda criança. Ela fez Esqueceram de Mim 3, Encantador de Cavalos. Ah, foi Encantador de Cavalos, porque esse filme concorreu ao Oscar e era com Robert Redford. Encantador de Cavalos.
Encantador de Cavalos é com o Redford. É isso mesmo.
Ela fez As Aranhas Malditas em 2002.
2003 ela fez o Moça com Brinco de Pérola, Encontros e Desencontros.
Isso.
Eu só sei que um filme que eu reparei muito nela foi o Under the Skin.
esse eu não vi.
Mas é que você não entendeu a piada. Mas os meninos entenderam a piada.
Eu entendi, mas tem.
Voltando à comparação entre os filmes, os dois concorreram ao Oscar de melhor diretor de fotografia e nenhum dos dois ganhou, porque por acaso concorreram com o Labirinto do Fauno, né? E aí o bicho pega, né?
Principalmente fotografia, né?
Mas já dando meu voto aqui entre os dois filmes, mesmo comparando Jessica Biel com Scarlett Johansson, eu gosto muito do Grande Truque. O Ilusionista, eu tenho um problema com ele, porque você não sabe o filme todo se ele realmente é um mágico ou se ele não é, né?
Isso não seria um problema, né? Isso é até um
não,
bônus.
Então, mas aí que tá. Quando ele faz o truque, por exemplo, de uma árvore que cresce sozinha na hora, eles usam computação gráfica pra fazer aquela árvore crescer sozinha. Então parece que é mágica. Enquanto, na verdade, era um truque.
Algumas coisas eles mostram o truque, outras coisas eles não mostram.
E
tipo
aí,
aquela caminhada no final, sabe? Dele meio que... Você quase uma projeção dele ali. Não mostrou como
e outra
é
coisa, o final do Ilusionista, eu consegui matar antes do final do filme. O Grande Truque, eu não consegui. Só quando você realmente descobre no final é que você entende tudo aquilo, cara, o filme. Isso é muito foda.
Só que o Ilusionista, ele não tem essa proposta de você matar no fim do filme. Você fica intrigado como que aquilo vai chegar naquele final.
É exatamente.
O barato do Ilusionista tá justamente em prender a sua curiosidade pra saber como é que vai chegar lá. Que é justamente o que o Paul Giamatti passa no filme, né? Uhum. O policial. A gente acaba ficando na pele do policial.
O Grande Truque me pegou bem mais, assim. Eu vejo o Grande Truque várias vezes, mas Ilusionista eu não vejo de novo, assim. Não sei, eu não...
É engraçado, eu fiz exatamente o contrário. O Ilusionista acho que eu já vi 1 milhão de vezes e o Grande Truque eu vi 2 vezes só.
Maneiro, então tá empatado. Rod?
Então, eu gostei pra caramba do Ilusionista, pra essa questão que a gente tava comentando, né, de como ele faz pra chegar no negócio, como ele dá uma volta no policial, né? Mas o final do Grande Truque realmente, assim, não tem como não ficar surpreso. Christopher Nolan, né, se especializa nesse negócio de final what the fuck, né? Cara, pra mim o final acabou levando o filme, assim. Eu acho que o Ilusionista, ele tem uma história melhor, mais amarradinha, mas em termos de o final, what the fuck, realmente aquela coisa do impacto. E é o que ficou na minha cabeça. Eu lembro muito mais do Grande Truque do que do Ilusionista, então eu acho que ele serviu mais pra diversão e pra ficar gravado, então pra mim foi o melhor filme.
Beleza. E você, Rick?
Então, cara, o Ilusionista, apesar de ele ter os pontinhos negativos dele aí, que eu também acho que tenha alguns, mas eu acho a história dele um pouco mais... mas você me prendeu um pouco mais. O Grande Truque é um excelente filme, cara, não tenho dúvida. Mas eu gosto muito do Ilusionista, cara. Primeiro porque tem o Edward Norton, eu acho esse cara foda demais.
Também acho.
Muito bom.
E apesar de ter essas paradas de... Não era bem mágica, era ilusionismo e tal, mas eu gosto do romancezinho dele, que ele voltou por causa
disso. É uma história mais profunda, né?
Eu acho mais bacana. Apesar de que lá do outro lado tem a Scarlett Johansson, até falar igual... Vai virar quesito de votação isso aqui, né? Não, mas... mas esse lado aqui tem a Jessica Biel, então tá tudo certo.
Tá valendo.
Boa dupla. E você, Alves?
Apesar do Christopher Nolan, eu prefiro o Grande Truque.
Por que? Como assim?
Porque eu tô traumatizado com aquele Interestelar que ainda não acabou de tão chato e arrastado.
Porra, eu gostei muito de Interestelar.
Uma raiva do Vesco, cara.
Olha só, é, os dois filmes são bons, mas eu prefiro o Grande Truque.
Eu também acho os dois filmes muito bons, mas o Grande Truque, ele me pega porque não só teve aquela comprovação da máquina efetivamente duplicar alguém, que eu jamais podia esperar que aquilo acontecesse. Minha surpresa foi comparável ao filme lá do Tarantino, a hora que eles matam Hitler. Eu falei, eles mataram o Hitler. Nunca podia esperar o cara efetivamente duplicar alguém. Mas aí não só teve isso, como o filme ainda continua e você descobre que quem tava mentindo o tempo inteiro era o Christian Bale, que tinha um irmão gêmeo, cara. E era isso assim que ele fazia o maldito truque que ninguém descobriu. Era o jeito mais simples de todos. E o cara tinha um irmão gêmeo, cara.
A única coisa que eu não gostei desse filme é que, assim, no final, não precisa explicar, cara. Mostrar o filme todo repassando cena a cena.
Mas isso é Christopher Nolan.
Eu gosto,
Christopher Nolan faz isso quase sempre.
Não, eu não gosto, cara. Não entendeu. Vai ver de novo.
Sim. Então explica isso pro Christopher Nolan, que a gente vê o filme dele e pensa, cara, que tá bom, já vi, já entendi tudo. Aí ele começa a explicar tudo, parte por parte. E é por isso que eu falo que, apesar do Christopher Nolan, eu preferi esse.
Ele chamou a gente de idiota no final. Tipo assim, vocês não entenderam, vou explicar então. Mas entendemos, porra.
Mas eu acho que nem Wolverine deu tanto trabalho pro Hugh Jackman quanto esse personagem aí. Poxa vida, coitado. O cara só se estressou, cara.
Depois que mataram a mulher dele, ele só sifo, né, cara?
Os dois filmes tiveram investimento de 40 milhões, é isso mesmo?
Gente, deve ser, né?
Os caras racharam até o orçamento.
Eles tinham 80 milhões pra fazer um filme. Ah, vamos fazer dois.
40 pra você, 40 pra mim. Toma aqui o seu pedaço do roteiro também.
Toma aqui a Scarlett Johansson, me dá o Jessica Biel. Agora a gente troca?
Essas coincidências aí, cara, elas estão em todas as categorias de filmes aí, né? Tem também nos filmes sobre tecnologia futurista, onde um corpo controla outro à distância. Tem o Surrogates, Gamer e Avatar de 2009.
Hã?
Todos eles são de 2009, é isso mesmo?
Todos eles de 2009. O Surrogates e o Gamer são do mesmo mês, são os dois de setembro de 2009. Gamer de 4 de setembro, Surrogates de 24 de setembro. Avatar vem um pouquinho depois, 16 de dezembro, os três de 2009.
Caraca, mas eu acho que Avatar fez tanto estardalhaço no mundo cinematográfico que apagou outros.
É porque os outros dois têm mais cara de mercado de home video, né? São filmes legais, mas têm mais cara de home video. E o Avatar é...
O Avatar tem o fator que revolucionou os efeitos também.
E James Cameron ficou parado, acho que 12 anos depois do Titanic, pra voltar com tudo com o Avatar. Então, assim, é o filme pra ser o evento do ano. Gostando do resultado que ficou o filme, você tem que reconhecer que era o evento.
É verdade.
O que faz a gente concluir que o cara não se inspirou em nenhum dos outros dois. O que a gente não pode afirmar sobre Surrogates e Gamer, né?
Surrogates, que o nome aqui no Brasil era Substitutos.
Substitutos, isso.
Substitutos.
E que tem o Bruce Willis também, né, cara?
Bruce Willis.
Vamos achar aí que ele tá envolvido em todas essas partes.
Bruce Willis é o espião, né, cara?
Esses plágios, é.
É ele que é o espião. Bobo. Agora, eu acho que realmente Surrogates e Gamer talvez tenham mais a ver do que Avatar, apesar de ser uma tecnologia futurista onde você controla um corpo à distância. É bem fora daí dos outros,
sim,
né?
Sim.
Eu concordo.
A gente quis mostrar que no mesmo ano eles pegaram uma coisa muito singular e tiveram três filmes falando sobre isso, mas sem dúvida a história deles é bem diferente.
É que o James Cameron não sabe brincar, né, cara?
Ele não tinha que andar pro play, né?
É isso.
Bom, de qualquer forma, então só fazendo o resumo rápido, na verdade, todos esses iam meio que na onda do Second Life, né? Você lembra? Essa era uma época que falava-se muito do Second Life, você tinha o The Sims rolando muito, você tinha o World of Warcraft, que você também criava mundos e criava personagens no mundo medieval. Então, ou seja, eles acabam pegando a galera que curte esse tipo de coisa e fizeram os filmes, digamos assim, nesse mundo. O Gamer, ele mostrava um jogo de tiro de FPS, que na verdade era ele lá com a arma, atirando as coisas, enquanto uma outra parte parte do jogo ficava no lado meio The Sims, mas da perversão sexual, que era ser a esposa do cara. O Surrogate mostra uma sociedade que as pessoas, sei lá, desistiram de tentar ser melhor, então elas criavam réplicas do próprio eu, né? E eles é que iam pra rua, sei lá, trabalhar e fazer o que fosse, né? A consciência ia em outro corpo. E em casa o cara ficava lá, sei lá, barrigudo, sem tomar banho e whatever. E Avatar é aquilo que a gente conhece, né? Aquela mudança lá de...
É visu o tempo todo.
Tem tempo que eu não vejo, mas era uma questão de, tipo assim, os humanos é que tentam dominar o mundo, né? Os humanos seriam os alienígenas, tentam explorar os recursos naturais da
Terra. Eles chegam no planeta, né? Tem que tentar entrar naquela cultura, e aí eles... O corpo não é um corpo humano, né? É um corpo daquela raça lá, que é os Naves.
É, daquela raça, isso.
Na verdade, a história é a história do Pocahontas, né?
Isso, exatamente.
É a história do Pocahontas.
É muito parecido também, né? Ele copiou do Pocahontas.
É isso aí.
Então, ou seja, ela realmente só tá nessa lista porque tem essa questão aí do controle remoto do corpo.
Eu acho que o grande diferencial é que enquanto Gamer e Surrogates, eles são filmes sobre isso, ou seja, sobre o cara controlando o outro filme, é só sobre isso. O Avatar não, o Avatar ele usa isso, mas a história do filme é muito mais do que isso, né?
Acabou sendo, nesse caso, uma grande coincidência mesmo.
O que tem diferença também é que no Gamer, ele não controla um Android ou algo do tipo, ele controla outras pessoas que, na verdade, se vendem pra
isso,
aquilo, né?
Isso.
Enquanto o Surrogate realmente são, o cara faz um clone lá, um robô.
É um robô.
E aí ele controla o robô, então existe essa diferença também que é bem marcante, assim, né? Porque uma, você tem a venda do corpo, né? Enquanto os presidiários se vendem pra participar de jogos de first shooter, né? E enquanto as mulheres se prostituem com o gordão lá controlando o corpo dela e, na verdade, fingindo
Nem
ser
só as mulheres, né? Eram dois jogos diferentes. Um que era de matar e o outro que era, tipo assim, eu vou controlar alguém. Então você tinha atores que se vendiam, ó, tá bom, por sei lá, X horas, alguém controla aqui meu corpo. E aí o cara se vestia da maneira que quisesse. E é nitidamente como se fosse um Second Life mesmo. Eu nunca entrei no Second Life, mas eu lia as matérias sobre isso e as pessoas andavam peladas, tipo assim, whatever, né? O corpo não é meu, o avatar não é meu, então dane-se. Só que ali acontecia isso, só que com pessoas reais.
Com pessoas de verdade.
Tem um detalhe. O avatar, na verdade, o James Cameron começou a pensar no avatar, de fazer roteiro e tudo mais, 10 anos antes. E ele só não fez 10 anos antes porque não tinha tecnologia para fazer os efeitos que ele precisava. Então, ele não copiou de ninguém.
Eu tô falando que o cara é fodão, cara. Isso aí deve ser frustrante você pensar. Eu vou fazer um filme, mas não existe tecnologia pra fazer o filme que eu pensei. Pô, cara, não é qualquer um, não, né, cara?
E foi desenvolvida essa tecnologia que, na verdade, hoje é usada em vários filmes, inclusive o Planeta dos Macacos.
Parece que ele criou o estúdio pra produzir a parada 3D que o filme precisava, uma parada assim, né?
Ele fez o que o George Lucas fez, né?
Isso, exatamente.
Agora, engraçado, o Elvis no início citou que esses outros filmes são mais home video, e eu lembro de ver o Gamer e a quantidade de atores que estão em série de televisão, que não são de cinema, nesse filme era absurdo, né? Inclusive o vilão principal era o Dexter, né?
É o Dexter.
Não, e tem o Terry Crews, cara.
O Terry Crews.
E o Logan Lerman, pequeno ainda, o Percy Jackson.
Isso. Assim, se tu pegar a galera, toda a galera de série de televisão, né, cara?
Tirando
assim,
o principal, né? Gerard Butler.
Tirando o Gerard Butler.
Keira Sedgwick.
O Peter Petrelli, etc, né?
Agora, esse plot do mundo assistir e torcer por um lutador condenado, ganhar uma competição e acabar sendo libertado no final, não lembra nenhum filme aí dos anos 80, não?
Schwarzenegger.
O que rola é que, na verdade, ele é cheat, né? Porque o outro que deveria estar controlando ele, libera ele e ele luta sozinho, né? E aí acaba que ele não poderia fazer dessa forma, né?
Não, eu acho que não é bem isso. Existia um mod no jogo, no filme, né? Porque existem mods no jogo, na vida real. Isso é muito comum, você modificar o teu jogo. Mas ele pega um mod pra conseguir falar com o cara. Eu acho que ele ainda tá controlando, mas ele fala com ele... Não faria sentido, né? Ele só falar...
Não. Ele libera, na verdade, o controle pro...
É verdade, eu acho que
e acaba
mesmo.
Que aí descobre, né? E aí dá ruim pro garoto. Na verdade, ele era badalado. Era tipo... Ele, garotinho que controlava ele era tipo estrela, né? Era o campeão de...
Gêniozinho.
O campeão do Halo, né? Agora não lembro o nome do negócio.
Eu achei maneira a explicação do porquê que o Terry Crews era um vilão motherfucker. Porque ninguém controlava controlava ele. Ele era puramente controlado pela máquina. Então, dessa forma, não tinha o lag entre o jogador e o personagem. E aí ele conseguia se mover mais rápido. E às vezes, numa hora de uma briga ou de um tiro, ele não tinha esses pequenos milissegundos de atraso entre um jogo e outro. E, de novo, fazendo muita referência à vida real. Quem costuma jogar online sabe que o lag é o que te faz tomar um tiro na cabeça se você estiver no Counter-Strike, por exemplo. É o suficiente pra você não perceber que um cara apareceu na sua frente.
É, de fato, gamers vão entender um pouco melhor o filme, né, cara?
É. Gamers vão entender gamers.
Exato.
E avatares vão entender avatar. Tadate. É.
E substitutos vão entender... né? Horrível, né?
Muito ruim.
Mas assim, voltando, né, às comparações, eu acho que Avatar não pode entrar numa comparação aí, né? Acho que a gente pode aí comparar substituto com gamer. E eu gosto do gamer, por ser o mais divertido. O Instituto achei um pouco mais sério, mas assim, tecnicamente melhor, mas o Gamer é um filme que eu curti mais. Acho que tinha uma galera mais conhecida durante o filme e tudo mais.
Eu gostei do Gamer, gostei do visual, gostei da ideia, gostei da Amber Valeta, mas eu prefiro Substitutos e aquele conceito dos robôs que parecem as pessoas mais novas, eu achei bem legal isso.
Muito legal,
tecnicamente,
né?
Falando, achei bem legal. No caso de escolher um dos dois, eu fico com o Substitutos.
E você, Henrique?
Então, eu fico com o Gamer aí, cara. Apesar de ele não ser o melhor entre os três aí, mas eu gostei bastante do filme. Tem essas nuances que a gente comentou aqui, que se você joga videogame, então você vai assistir o filme e vai perceber que, pô, que legal, o cara sabe o que ele tá falando, sabe? Não foi escrito assim por um cara que, eu quero fazer um filme sobre, sei lá, videogames e tal. O Avatar eu acho muito bom, cara, o resultado do filme é muito bom, mas não sei, a história é alguma coisa que a gente já viu algumas vezes por aí, e o James Cameron também não sabe fazer filme pequeno, é grande pra caralho esse filme também, mas eu acho bom, acho o Avatar muito bom, cara. Assim, se a gente, não é exatamente essa a questão, mas se a gente fosse especular aí sobre qual filme foi copiado de qual e tal, é muito provável que os outros dois tivessem sido copiados do Avatar, porque foram 10 anos, né, cara, do começo da ideia até a conclusão do filme. É que nem falar que alguém copiou Boyhood, pô, os caras levaram 12 anos, em algum momento alguém ia ficar sabendo de alguma coisa, né, cara.
Mas eu concordo com o Tibério que Avatar, no caso, é meio ao concurso nessa votação. E pelo que eu entendi, então, você preferiu o Gamer do que o Surrogate, né? E você, Andréia?
Eu preferi o Gamer também. Apesar de eu achar que o Surrogate, ele é tecnicamente melhor, mas eu acho o Gamer, assim, mais divertido. Porque o Avatar não entra, né? Não dá pra entrar.
Avatar é ao concurso. Eu fiquei triste até quando ele perdeu o Oscar. Eu achei que ele tinha que ter ganho o melhor filme ever, né? Daquele ano.
Você nunca viu um nave interpretar tão bem, né, cara?
Pois é, mas o Avatar, ele ganhou um Oscar. Que, na verdade, ele perdeu alguns Oscars pro Guerra do Terror. Mas ele ganhou um que eu não acreditei. Que foi o de fotografia. Que é muito mais fácil fazer uma fotografia colorida do jeito que ele fez, né? Do que o concorrente dele estava fazendo uma coisa dificílima, que era o Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que fez uma fotografia sombria, sem cair no óbvio do preto e branco, do cinza, do grafite. Ele fez uma fotografia em verde, né? Ele trabalhou com vários tons de verde. E o sombrio ficava sombrio, o que tinha que ter cor tinha cor, mais opaca. Fez uma coisa tão bem rica e tão criativa, porque todo mundo cai na obviedade, né? No sombrio, todo mundo já cai logo pro grafite, pro preto. E aí vem o Avatar que faz um negócio colorido, que todo mundo faz um colorido.
Mas sabe onde é que eu achei a genialidade da fotografia no Avatar? É que ele mostrou mundos muito diferentes, sabe? Não era um espacinho, não era o pântano do Harry Potter. Era cada hora você entrava num lugar mais bonito que o outro. Aquela parte das selvas, a parte da cachoeira, a parte do, sei lá, do ali do acampamento.
E tudo era muito colorido.
Tudo era muito colorido, mas era muito rico em detalhes. A fotografia aí, nesse caso, não seria só
a fotografia mais fácil de fazer do que a outra.
Não sei, cara. Eu sei que eu acabei de ver esse filme, e te juro, logicamente que eu gostei da história do filme, mas eu queria ver outro por causa daquele mundo. Tipo assim, eu quero ver mais um filme nesse lugar. Eu queria estar nesse lugar aqui. Eu gostei muito daquela filosofia.
É uma produção muito grandiosa, é.
Cada vez que muda a cena, você fica encantado, ainda mais no 3D, que tu ficava, caralho, foda isso. Aí daqui a pouco como dava lá aqueles bichos voando naquelas ilhas, gravidade lá negativa, e tu, caralho, que foda. Aí daqui a pouco eles têm aquelas paradinhas voando assim, colorido, tu, caralho, que foda. Uhum. Né, assim, acho que isso acabou chamando
Avatar
atenção,
tem,
né?
Tem vários problemas, né? Você tem aquele, aquele momento totalmente Jar Jar Binks, né? Do cara acabou de acordar no corpo e sai todo desastrado, se mexendo pra cima e pra baixo. Falei, porra, o cara é um militar, cara. Ele tinha que saber cumprir ordem. A mulher tá falando, fica parado, sei lá, alguma coisa. E o moleque age, sei lá, todo desastrado ali.
O cara não tinha perna, cara. Imagina depois de anos você...
Mas o cara é militar, cara. Ele não é como se pegasse eu e você.
Dane-se, cara. Ele tinha pernas.
Foi empolgado.
Mas quer saber uma parada que me incomodou nessa história, só falando rapidinho do argumento de Avatar? Tem uma hora que os militares descobrem onde é que os caras estão concentrados, né? Onde é que tá a fonte de energia, que é onde eles têm que destruir. Porra, os caras vão mandar aqueles mecatrons lá, um exército pra derrubar? Porra, não tem míssil no futuro? Assim, eu da minha base mando um míssil lá e pronto, acabou.
Não tem naquela base lá no planeta que eles estão, cara, não é?
Ah, cara, mas olha o nível de armamento que os caras chegaram ali. Ninguém pensou em fazer um míssil de longo alcance?
E levar,
eu já sei onde
na
tá.
Nave?
Que é?
E levar da Terra até lá?
Sim, ué, pô. Ou construir lá, ou sei lá, qualquer coisa.
Eles acharam que nem iam precisar, né, cara? Como é que eles iam saber que entrar em guerra com uma raça alienígena?
Não, eu acho que eles estavam preparados pra isso, cara. Tanto que eles tinham aqueles robôs fortemente armados, né?
E a Michelle Rodrigues.
E a Michelle Rodrigues.
Não, GG, você tá errado.
Tá bom.
A gente tá aqui pra comparar, não estamos aqui
exatamente
pra avaliar.
Meu voto é o seguinte, eu prefiro o Surrogate pelo único motivo de que eu achei a parte de gamer muito... muito voltado pra gamer. E eu, embora eu tenha entendido, porque eu já fui gamer, eu não jogo mais há muito tempo, e eu não consegui, tipo assim, mergulhar na história do filme. Parecidamente um filme que eu vi rolando. Já o Surrogate, um que tem a questão da telepresença, que é uma coisa presente hoje, que a gente vai, muito provavelmente, avançar nesse futuro. Hoje em dia tem aqueles robozinhos que tem aquela cara de iPad, e você literalmente pode caminhar numa feira e olhando, falando com as pessoas. Então, ou seja, aquilo ali é meio que um protótipo que hoje existe de algo que o filme levantou aí há alguns muitos anos atrás. Então eu achei bacana o conceito, achei ele mais próximo de algo real do que você simplesmente conseguir jogar com o corpo de alguém. Pelo realismo, eu gostei mais do Surrogate.
Eu, na verdade, eu gostei muito de gamer. Eu sou gamer, eu jogo desde que eu tenho 4 anos de idade, jogo até hoje. Mas eu achei também Surrogates o filme melhor. Eu achei a história mais legal. E eu, como o GG falou, eu também acho que é uma coisa mais viável. Eu imagino que é uma tecnologia possível de acontecer. E caso ela existisse como ela existe no filme, é certeza que a humanidade faria exatamente o que ela fez no filme. O cara ficaria enfiado na casa o dia inteiro, deitado, conectado na máquina. E ia ficar ali, cara. Ele ia esquecer de levantar, esquecer de fazer as coisas básicas da vida. Ia ficar plugado naquele bagulho o tempo todo. Então, eu acho que por aí, e a história é bem legal também, eu vou com o Surrogates.
Maneiro. Então temos nosso primeiro empate de hoje.
A gente tem dois filmes aí de catástrofes, dois vulcões adormecidos que resolveram acordar e botar todo mundo pra correr. Então tem o Inferno de Dante com o Pierce Brosnan, você tem aí o 007, contra o Vulcano do Tommy Lee Jones, que é o Homem de Preto.
E esses filmes são de quando?
97.
O Inferno de Dante foi lançado em 7 de fevereiro de 97. O Vulcano foi lançado em 25 de abril de 97. 2 meses depois.
Você tem 2 atores fortes, o mesmo fenômeno da natureza, e na verdade você tem 2 filmes diferentes. Enquanto o Inferno de Dante trabalha uma coisa mais de uma cidade pequena, do entorno disso, dos prejuízos que causam, né? Tem uma história mais fechada com a população daquele local. O Vulcano já fala mais da coisa da cidade grande, é uma coisa mais abrangente, né? É. Vai matar mais gente, vai destruir mais coisas.
Mas o Vulcano não é o Spock?
Elvis.
Mas o...
Verdade.
Assim, o Vulcano, ele é mais filme catástrofe, né? Do que o Inferno de
Dante,
né?
Ele é mais catástrofe. Castro.
Terra de Dante é uma corrupção, uma cidade pequena realmente lá.
Você tem um impacto menor.
Mas acontece no meio de Los Angeles, né?
É, agora o Inferno de Dante tem mais história do que o Vulcano, né?
Uma lembrança que eu tenho muito forte da diferença dos dois é que enquanto o Inferno de Dante ele tenta se aprofundar muito mais nos personagens, você tem o Pierce Brosnan que acabou de chegar na cidade pequena, o cara é um entendido lá, é um geólogo, a prefeita da cidade que é a Linda Hamilton começa,
é
sei
a
lá,
prefeita.
Tem um flertezinho ali entre os dois, a mulher cria sozinha os filhos, o cara meio que na hora que começa a catástrofe ele meio que abraça a família como se fosse dele, eu achei esquisitíssimo ter momento romântico no meio de uma fuga de lava, mas tudo bem. Mas, ou seja, eles tentam focar mais aí na questão dos personagens. Já Vulcano, o Tommy Lee Jones é um... Eu acho que ele é um policial. Não, não é um policial. Ele é uma... É porque o Tommy Lee Jones é policial em tudo quanto é filme.
Mas, é verdade.
Mas ele também é um cara que entende do assunto, é um especialista de alguma forma. E aí, quando ele percebe que o perigo é iminente, ele começa a fazer um plano pra que afaste a lava da maior parte da cidade. Então, ele acaba criando até coisas muito plausíveis, sabe? Olha, a gente cava aqui, sim, a gente faz uma barricada aqui. Então o filme acaba se tratando em como é que eu desvio uma lava incandescente em proporções enormes chegando pra destruir tudo.
É, e o único lugar que tinha pra esfriar esse negócio seria o mar. Eu tinha que jogar pra água esfriando essa
pois
lava.
Pois é, foi bem inteligente aí do cara.
Agora vem cá, os dois filmes foram de 97. Aconteceu alguma coisa ali entre 90 e alguma coisa de uma erupção que tenha assim abalado o mundo, que ficou em evidência essa questão do vulcão?
Né?
É, porque assim... Deve ter tido, né, cara? Assim, a gente não, acho que aqui no Brasil a gente não se preocupa muito com o vulcão, que aqui não tem, foda-se e tal.
Mas na Europa tem.
É, mas assim, acho que teve uma coisa na Filipinas, cara, um vulcão lá, acho que em 91, 92, que deu ruim, assim, que ficou anos aí com problemas. E, tipo, o ano seguinte já tinha invernos rigorosos na Nova Zelândia, porque... É, por causa da erupção do vulcão, aí chegou as nuvens nos Estados Unidos 2 anos depois, e aí tinha chuvas, né? Muito. Umas coisas meio assim. Isso, de repente, pra ele chamou atenção e acabou, pô, vamos falar de vulcão que tá na moda, né? Porque pra gente aqui, né? Nada.
A gente tem um vulcão aqui que tá adormecido e a gente espera que para todo
que
sempre.
Que permaneça, né?
Continua
assim. Permaneça adormecido.
É, recentemente a gente teve um negócio lá no Chile, né? Que até a gente até ficou sabendo, porque era mais próximo. Mas deve ter rolado, né, cara? A gente acha que tem que algum geólogo aí pra ajudar a gente.
Então, né? Vendeu-se muito livro sobre o Vesúvio, né?
É verdade.
Muito tempo atrás.
Quando teve aquele vulcão na Islândia, aquele que o nome é alguém que esbarrou no teclado, a mão aberta.
Né, cara?
Não teve filme depois disso, né? Não dá pra falar o nome daquilo, né? Aquele nome que... É um gato passeando em cima do teclado.
Aí que quando sende, né? Aí foi, maluco, é.
Pois é.
Já era.
Aí renomeou a parada, falou, agora já era, não lembro como é que tá.
É. Olha,
é que tem um amigo meu que fala que na Islândia não tem nada que presta. Tem a Björk, tem o vulcão que ferra a vida de todo mundo, não tem nada que presta lá.
Agora, a humanidade no geral, assim, é chegada num cinema catástrofe. Já reparou quanta gente... lota sala de cinema desse tipo?
Mas acho que é porque a gente espera com esse tipo de filme ver mais efeitos especiais, né?
É.
Eu sou um dos que me pega sempre. Pra você ter noção, eu fui no cinema, né, não esperei nem sair em vídeo, fui ver aquela porcaria daquele filme do The Rock, que é...
Terremoto.
É, San Diego.
O filme é bom.
San Andreas. Porcaria nada, o filme é bom.
Ah, não.
Pô, cara,
o filme é bom.
Muito
ruim, cara.
Não, o filme é bom. Você deve ter visto o San Andreas da Asylum. O outro é bom.
Ele gosta tanto de catástrofe que ele foi no cinema ver o filme da Asylum.
O The Rock
é com... O da Asylum é com Day Stone.
Olha, mas eu vi aqui que em 95 teve um vulcão nas montanhas de Sufri, na montanha de Montserrat, que acordou violentamente depois de 400 anos e cerca de 6 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas.
Opa, olha aí.
É.
Quando foi isso?
Em julho de 95.
O outro foi em 97. Eu acho que você acabou de achar, cara. Porque de 95 pra 97 fizeram o filme.
É, o tempo certinho.
O que eu fiz uma referência na hora que eu tava vendo o Inferno de Dante, essa coisa dele chegar numa cidade do Pierce Brosnan, né? Ele é o especialista, ele chega na cidade, ele tenta alertar as autoridades, ninguém acredita, aí só na hora que nego vê o perigo mesmo, aí que nego começa a dar crédito, me lembrou muito o Twister, cara, que foi igualzinho, cara, né?
Eu ia falar isso agora.
Isso.
Será que
isso.
O Twister também não foi junto?
Se você for reparar, tem outros filmes que também tem essa mesma linha.
Só muda a catástrofe.
E eu ia usar, inclusive, o Twister também pra concordar com o que o Tiberio falou sobre a gente esperar efeitos visuais com filmes de catástrofe, né, cara? Que é outra parada que a gente também não se preocupa muito, ou não se preocupava tanto quando o filme foi lançado. E foi aquilo, né, cara? O filme era muito bom na época, eu não reassisti pra saber se ele ainda é bom, mas foi isso aí também. A gente foi pra ver os efeitos visuais da parada, que eles venderam muito bem isso na época.
O Twister é de 96, é um ano antes.
Olha, mas talvez seja isso, hein? O cara falou, pô, Twister deu certo, hein? Será que a gente não tem que fazer outra coisa? Tornado não, Tornado a gente acabou de fazer, vamos fazer diferente. Ah, vamos fazer Vulcão. Só que aí, ao mesmo tempo que a Universal e a Warner lá, sei lá, pensaram nisso, deu conflito, mas...
Pode ser.
Mas ano passado eles fizeram um filme de...
Ou igual, igual Twister, né?
Uhum. É uma tentativa.
Mas foi legal porque tinha uma vaca voando. No meio do Tornado tinha uma vaca voando. Então achei que, assim, respeitou o original.
Porra, mas tem um filme do Mr. Bean que tem uma vaca voando, então...
Mas é verdade.
Porra, não desmerece a parada, pô.
Que corrida muito louca lá com o Pigou, velho.
Puta elenco esse filme, né? Muito bom.
Mas e aí, cara? O que vocês acharam? Que entre Vulcano e Inferno de Dante, quem se queima?
Tá melhorando, hein? Tá melhorando.
Olha, eu particularmente eu gosto mais do Inferno de Dante. Eu acho que tem mais história. Acho que me prende mais do que o Vulcan.
Entre a Anne Hathaway e a Linda Hamilton, eu prefiro a Scarlett Johansson e a Jessica Biel. Agora, eu prefiro o Tommy Lee Jones do que o Pierce Brosnan. Então vamos de Vulcano.
Assim, são dois filmes que eu não gosto quanto todos os outros que a gente falou aqui. Mas, realmente, entre os dois, eu acho que Inferno de Dante tem uma história que me prende demais, realmente. O Vulcano, acho que foi mais esquecível, né? Então, fico com o Inferno de Dante.
Eu fico com o Inferno de Dante também, cara. Ele tem uma historiazinha um pouco mais densa, né, cara? Apesar de ser um pouco menor aí nas proporções, inclusive das cidades, da história, é um pouco mais limitado. Mas eu prefiro o Inferno de Dante também. Eu acho ele um pouco mais denso aí, mais divertido, ter um pouco mais.
Eu também vou de Inferno de Dante, dos dois, com certeza é o que eu lembro mais, e eu também gosto mais do Pierce Brosnan, apesar de eu adorar o Tommy Lee Jones, mas pelo menos desse filme eu gostei mais do Pierce Brosnan, e é o filme que eu consigo lembrar mais, então foi o que mais me marcou e é nele que eu vou.
Eu vou te falar que eu também gostei mais do Inferno de Dante, mas engraçado que enquanto a gente tava falando, eu tava tentando descobrir por quê. Eu deveria ter gostado mais do Vulcano, porque é um filme com mais catástrofe, de novo, eu gosto mais eu gosto bastante de catástrofe, o outro puxa mais pro romancinho, o Vulcano com meia hora de filme, já tem lava assassina rolando, já o outro do Inferno de Dante, puta, é um tempão de filme, acho que depois da metade do filme só que alguma ação começa a acontecer.
Não, as ações elas vão acontecendo aos poucos, não, mas ela já começa
vai dando
já,
um dropzinho,
já queimando,
o mar, o lago esquentou, alguma coisa assim, mas não é a lava chegando, sabe?
O lago esquentou? Não, o lago ferveu.
Tipo assim, nego tava cozinhando peixe no lago assim e o lago esquentou, né?
Pô, esqueceram a panela no fogo. Não sobrou nada do
verdade,
casal.
É verdade, é verdade. Talvez o Pierce Brosnan, como eu gosto muito de 007, e o Pierce Brosnan já era 007 nesse momento, isso tenha influenciado pra eu gostar mais do Inferno de Dante. Mas eu acho estranho, porque eu deveria ter gostado mais do Vulcano. Inclusive, eu gosto muito mais do Tommy Lee Jones como ator. Mas não sei, no fim das contas, no meu review, Inferno de Dante tá com uma nota melhor.
Nem você se entende. Acho que apesar de a comparação óbvia com o Twister, eu acho que funcionou, né? Será um pouco esse plot aí. Plot Twister.
Ai, cara. O cara tá insuportável.
Ele tá inspirado.
O cara tá bem hoje.
A gente teve três filmes que vieram com uma temática muito parecida, que todos eles tratam de uma tecnologia que cria um mundo virtual que é imperceptível para quem tá dentro dele, e que confunde o que é real e o que não é, o que é virtual e o que não é.
que é o Matrix, né, o Matrix, o 13º Andar e o Existence.
Esses daí foram lançados também em 3 meses seguidos. Matrix é de 31 de março, Existence de 23 de abril e o 13º Andar de 28 de maio, tudo de 99, tudo pertinho.
É, e né? Essa data de 99 não é à toa, né? O pessoal que viveu isso lembra que a gente estava na época do bug do milênio, né? No ano 2000. E tava essa coisa de, ah, tecnologia vai acabar com o mundo e tal. E aí o pessoal pegou carona um pouco nisso pra criar essa questão.
Vai
roubar o dinheiro da conta de todo mundo, pá.
Só que aí o pessoal pegou. Aí eles esqueceram que o milênio trocava de 2000 pra 2001, em vez de 99 pra 2000, não aconteceu nada.
Cara, mas eu acho mó sacanagem comparar esses filmes com Matrix.
Ah, cara, é a mesma premissa, você não achou, não?
A temática é a mesma, né?
É, cara, mas...
É, Matrix é bem melhor. Assim, é por isso que o Matrix tem que comparar com Cidade das Sombras. Pra quem não viu Cidade das Sombras, é um filme que foi lançado um ano antes e que o visual, a ideia e quase tudo do Cidade das Sombras é muito igual ao Matrix. Mas como a gente tá falando de filmes que foram lançados na mesma época, então Cidade das Sombras fica de fora. Numa outra ocasião a gente compara os dois. Agora, falando sobre o 13º Andar e o... Eu não sei se o Existência deveria estar aí no meio desses, porque o Existência ele tem um negócio de ser um videogame. As pessoas estão vivendo um videogame, as pessoas não estão tendo uma vida paralela. É mais como o gamer e o Sur Gates.
Uhum.
Inclusive, vale spoiler de filmes de 16 anos atrás?
Não, vale. A partir do momento que a gente tá falando desses filmes, o final tá liberado.
Porque, assim, quem não viu Existência até hoje, acho que não vai querer ver, né? É um filme do Cronenberg, onde você tá vendo o filme e tem um jogo, assim, as pessoas estão fazendo um jogo e as pessoas têm um buraco nas costas e plugam um cabo. O Cronenberg, ele nos anos 80 e anos 90 fazia uns filmes meio nojentos. Ele fez A Mosca, fez Scanners, fez Videodrome. Aí, de um tempo pra cá, ele resolveu ser sério, resolveu virar adulto e fazer filmes sérios e concorrer a prêmios. Mas nessa época ele ainda tava nessa transição entre filmes nojentos e os filmes atuais, então tem muitas coisas nojentas nesse filme. Tem uma arma que é feita de pedaços de ossos e coisa assim. E aí no meio do filme você descobre que o jogo é dentro de outro jogo, né? É um Inception de jogos. E aí de repente as pessoas saem do jogo e aí estão dentro de outro jogo.
Mas as pessoas que estão no jogo sabem que aquilo é um jogo?
Sabem que aquilo é um jogo.
É, isso é diferente de Matrix e 13º Andar.
Pois é, porque é um jogo que as pessoas sabem, as pessoas estão lá jogando. Existência é o nome do jogo. E aí seria uma demonstração do jogo e acaba que no fim você descobre que tudo isso era dentro de outro jogo.
Uhum. É que na verdade é exatamente o conceito do 13º Andar também, né?
Exato.
Que o filme todo é passado numa realidade que depois você descobre que aquilo ali era uma simulação dentro de uma outra simulação que tava dentro de uma outra simulação, né? Então a gente tinha, se não me engano, eram 3 níveis de simulação que a gente vai descobrindo ao longo do filme, né?
O filme ele começa no tempo presente, a gente entende que eles criaram uma simulação que simula a Los Angeles de 1937. Então, quando ele entrava no jogo, ele ia pro mundo de 1937 e as pessoas lá são pessoas normais. Até a hora que aí o cara descobre, um dos sócios, descobre um segredo, né? Que ele fala, puta, eu tenho que contar pro meu sócio, entrega lá pro barman e morre. E aí o cara no presente, na hora que ele volta, vai pro passado pra tentar descobrir, ele descobre que o grande segredo do cara, tem todo um desenvolvimento, não vou entrar na questão, mas ele descobre que o que ele percebeu foi que o mundo presente também era uma grande simulação. E o presente real, na verdade, seria 2054. E aí ele até pergunta pra mulher do futuro. Eu falei, cara, quantos mundos iguais a esse existem? E ela fala, cara, existem milhares. Mas o seu é o primeiro que construiu um mundo dentro de um mundo. E eles vieram justamente pra ele pra desligar. Porque, supostamente, o pessoal dos anos de hoje, né? Não sabe lidar com as questões filosóficas de como não interferir na vida das pessoas. Mas eu vou te falar que a hora que apareceu que também era um mundo misterioso, quando eu vi pela primeira vez, foi uma surpresa bacana. E que não teve em Matrix. Matrix é simplesmente um mundo dentro do real. Você tem o mundo virtual e o mundo real. Não tem essas múltiplas camadas.
É, e 13º Andar, só antes da gente entrar no Matrix, tem uma cena em especial que é fantástica, que é quando o cara começa a dirigir igual um louco, porque ele falou, cara, eu sei que isso aqui é uma simulação, ele precisava provar pra ele mesmo a desconfiança que ele tinha. E ele começa a dirigir pra uma estrada que ele nunca tinha ido, que ninguém tinha ido, que tava sempre com uma placa de fechada, de que não podia transitar. Ele quebra a placa e vai em direção ao nada. E aí tem uma hora realmente que ele chega no nada. O mundo para de ser a simulação, fica só aquelas linhas verdes
em
do contorno
frame, né?
Do 3D, e ele fica parado ali olhando, falando, caramba, eu tava certo. Cara, aquilo ali é muito maneiro. É uma cena muito forte, muito legal, cara.
Ele é
que,
bem
inclusive,
legal.
É o pôster do filme que tá no IMDb.
É verdade.
É, né? É verdade.
É, o que eu
gosto conta do décimo... o final do filme, né? Conta a surpresa.
O que eu gosto do 13º andar é que é uma ficção científica sem cara de ficção científica. A não ser com alguns detalhes, como esse momento que o Rod falou agora. Mas eu acho legal esse clima. Acho bacana.
Ele é baseado num livro, né? É, se não me engano, é Simulacrum. Simulacrum 3, uma coisa assim. E o mais legal é que o livro é de 1963. Quer dizer, não lembro mais quem foi que escreveu. Mas
Daniel F. Galloway.
64.
Whatever. Década de 60. Aí você pensa assim, caramba, como é que o cara pensou isso na década de 60? Você tem que ser muito visionário, né? Muito bacana.
É verdade.
E vale lembrar que o assistente lá do cara é o rei do crime, o Vincent D'Onofrio. Esse cara é muito bom, né?
É. Melhorou bastante, né?
Vincent D'Onofrio, pra mim, sempre vai ser o gordinho do Nascido pra Matar.
Pra mim, ele sempre será.
Olha, é ele mesmo,
cara. O alienígena dos Homens de Preto.
Caraca, também, né?
O Homem Barata.
Pô, o ator principal do 13º andar, o cara não fez nada de relevante, assim, Craig Bierko. Nos quatro filmes mais importantes da carreira dele no IMDb, um deles é Todo Mundo em Pânico 4.
Nossa, cara.
Cara, esse tá pior que a Cary Grant.
Comparando os três filmes, o Matrix só ganhou 4 Oscars, né? Enquanto os outros não correram nada.
Cara, Matrix é um filme muito bom, Matrix é um filme excelente, Matrix é um filme maravilhoso. Matrix só tem um problema. Resolveram fazer o 2 e o 3. Se fosse só o Matrix 1, seria, assim, uma das coisas mais fantásticas da história do cinema. Só que aí você lembra daquilo e você lembra que aquilo teve continuação. E você pensa, cara, o 2 é ruim e o 3 é pior ainda. Não, o 2 não é ruim, o 2 é fraco. O 3 é muito ruim. E aí você pensa, eu não consigo pensar nesse filme como uma coisa só. Eu lembro dele e lembro dos outros dois.
Como trilogia, né, cara?
Mas assim, o primeiro é sensacional.
Eu descobro um pouco sobre ser ruim, mas é aqui como o tema tá falando aqui do universo paralelo, em que você não sabe que você tá, né, pra comparar com os outros filmes, eu acho que ele é bem interessante essa ideia, que essa novidade de você, do que a gente tá vivendo agora, não ser o real, né?
O
não
real.
Ser a realidade, né?
É a dúvida, né?
A gente tá aqui, somos vegetais numa plantação pras máquinas, usando nossa energia corporal pra sobreviverem. E a gente são alfaces, né? É interessante, né, cara? E eles falam, se você curte, tipo, Animatrix e tal, tu vê que tem todo um universo aí, né? Você tem que foi
tem um
criado,
universo
né, cara?
Escondido, né?
É bem legal,
bacana.
Assim.
É bem legal.
Que todo trata essa realidade paralela e essa questão de escolher que lado seguir, se você quer a pílula vermelha, a pílula azul. Gosto bastante do filme, cara, assim. Acho que nesse sentido, pra mim, ele foi original. Apesar de a gente saber que tem aí um pouco de neuromance, tem um pouco de outra coisa aí e tal, mas...
A parte filosófica do filme é legal, a parte técnica do filme é um absurdo. É, uhum. O Matrix é muito bom.
Revolucionou os efeitos especiais.
É, Matrix é um marco, né, na história do cinema. A gente não pode negar, e na verdade na cultura pop, eu diria, né? Porque dali você tem várias coisas que seguiram e até hoje, né? Você quer fazer um negócio meio tecnológico, futurista, você bota o cara com um óculos preto, óculos escuro, aquela roupa comprida igual a do Neo. Ficou essa coisa, né, na cabeça das pessoas e referências, frases. Você sabe que aquela coisa tá enraizada, assim, pra mim, cara, é um puta marco na história do cinema e na história da cultura pop, cara.
Fora o movimento de desviar das balas, né?
Que também, o Bullet
Time,
cara. Gerou um monte de coisa daquilo ali.
Esse termo do Bullet Time, ele foi criado especificamente nessa cena de Matrix, ou isso já existia antes? Ou foi ele que propagou essa parada?
Eles inventaram isso, essa história de ficar
com
várias
bom.
Câmeras em volta e filmando ao mesmo tempo e a imagem congelar e a câmera rodar.
Uhum.
E isso realmente foi do filme. Agora, o termo Bullet Time, eu lembro que eu jogava um jogo chamado Max Payne e eles tinham um efeito chamado Bullet Time também, que você fazia somente aquilo. Agora eu não lembro o que foi primeiro, não lembro de quando era.
O slow motion do Max Payne é de 2001, cara, foi depois.
Foi depois?
Foi depois.
Agora, eu vou te falar que a similaridade de roteiro do Matrix e o 13º andar, e eles foram lançados tão juntos e eles são tão diferentes, que nesse caso eu não consigo não desconfiar de uma, não de uma espionagem, mas que alguma coisa deve ter vazado, cara. Porque eles são muito, muito parecidos. Logicamente que um tem uma super produção em cima, eles conseguiram fazer uma coisa muito mais rica e o outro é mais quase que caseiro em comparação. Mas é a mesma coisa, cara. Não é possível. Foi muito igual pra ter sido uma grande coincidência. E não teve nenhuma referência pop, tipo, não teve um vulcão. Não teve alguém que de repente descobriu que tava na Matrix e saiu no jornal.
É, mas essa questão do que eu falei, do bug do milênio, que tava na moda, negócio de tecnologias, que alguém vislumbrou isso aí e foi, né, cara?
Lembrou do livro, né?
É.
E aí, os 63 milhões de orçamento foi um troco do que foi arrecadado, né?
É verdade, é verdade.
463 milhões, 517.383 dólares. Olha só. Foi
mas
extremamente lucrativo.
É Estados Unidos ou é mundo?
Mundo.
É, cara, bastante coisa, cara.
Você gastar 63 milhões e recuperar 400 milhões a mais?
É claro que ia ter continuação, né? Não tem como.
É. Agora, a Warner sabia onde estava botando o dinheiro dela, né? Porque a gente viveu bem essa época, né? O pessoal mais novo talvez não tenha esse histórico, mas a gente que viveu essa época do lançamento do filme, a gente lembra como que eles, primeiro, como que eles amarraram o trailer e tudo de não vazar as sequências de efeito. Então a gente só foi ver na hora do filme mesmo. E a questão do mistério em torno do que era o filme, né? A gente já até comentou esse outro podcast que o site do filme era What is the Matrix, né? Tipo, o que é a Matrix? Não era Matrix.com, tipo, era uma pergunta, né? O que é a Matrix? Era uma coisa misteriosa, né? Aquela coisa, caraca, que filme é esse que vai estrear, que ninguém sabe? Então teve muito em cima disso. E a Warner, né, que tava por trás, um estúdio grande. Então ela sabia bem o que tinha na mão, apesar de ser um filme de dois diretores desconhecidos na época, né? Mas eles apostaram no negócio. Né?
É, e assim, quem não saiu do filme é na dúvida, né?
Exatamente.
Estamos na Matrix, cara. Eu me belisquei, assim, pra saber, mas eu descobri que não faz diferença, né? Pena.
É, agora, pra gente votar entre Matrix e o 13º andar, vai ser difícil.
Ah, vai, era.
Vou dormir.
Precisa votar?
Eu volto não, com a resposta.
Isso acho que é uma unanimidade, né, cara?
É, vamos mudar de assunto, né?
Votem vocês aí.
Tá, beleza. 6-0, Matrix.
A gente teve dois filmes sobre voltar a um planeta Terra desolado enquanto a humanidade vive aí tranquilamente bem longe do nosso planeta. Os filmes são Depois da Terra e Oblivion.
Oblivion foi lançado em 10 de abril, Depois da Terra em 31 de maio.
10 de abril para 31 de maio.
Um mês e meio.
É, bem um menos tempo. Assim, tem um filme que foi lançado nesse mesmo ano, mas foi lá para setembro, já tem um tempinho mais, que foi o Elysium, né? Que também é uma terra desolada e de qualquer forma, a sociedade que tem grana vive longe dela, né? E enquanto a...
Não, mas aí a diferença é que a terra ainda seria ocupada, por mais que seja por gente pobre, mas ainda seria ocupada. O que Depois da Terra e Oblivion coloca é que, tipo assim, o mundo acabou. Toda a humanidade saiu do planeta. No caso do Oblivion, ainda tem umas últimas pessoas que só controlam a extração dos últimos recursos valiosos e no caso do Depois da Terra, o que eu achei até interessante, que foi aquele filme presente pro filho do Will Smith, os caras caem sem querer. A nave se danifica, não lembro como é que ela se danifica, mas eles têm que pousar em algum lugar e o planeta mais perto é a Terra. E eles até demoram pra reconhecer que é a Terra, e os computadores falam, não, esse planeta, o ser humano não foi feito mais pra estar nele. E aí ele explica que a gente não sabe quanto tempo se passou, mas que o planeta evoluiu o suficiente pra que qualquer ser vivo nela expulsasse os humanos. Do tipo, o planeta percebeu que os humanos eram uma coisa ruim pro próprio planeta. Exatamente, era um vírus. Então tudo se evoluiu pra ser contra a vida humana. Isso eu achei.
Criou
esse plot eu achei interessante. Virou um anticorpo. Muito bom. Muito bom.
É, o problema. Esse filme tem dois problemas.
Qual filme?
O Depois da Terra. Um dos problemas é o Shyamalan. Outro dos problemas é o Jaden Smith. Assim, checkmate.
E tem dois problemas. Tem After e Earth.
Mas é um combo violento, né, cara? A Shyamalan e o filho do Smith, cara.
Só faltava o Nicolas Cage.
Só faltava
o Nicolas Cage.
Cara, olha só, o GG mencionou, isso aí é um troço, não sei se é verdade, mas pelo menos é o que todo mundo falava na época, que o Will Smith, ele queria, como o Will Smith é um cara famoso, rico, talentoso, carismático, ele pensou, eu quero que o meu filho siga o caminho, e resolveu inventar um veículo pro filho dele virar uma estrela, e aí ele fez um filme onde ele é escada pro filho dele, que é esse filme Depois da Terra. Só que o filho dele não tem o carisma que ele tem, o filme não é bom. Então, assim, deu tudo errado. O filme não é de todo ruim, ele é só ruim.
É isso que eu ia falar. O filme não é de todo ruim. Na verdade, eu diria que muito do descontentamento desse filme foi em relação a gente achar um absurdo alguém ganhar um presente de $150 milhões, sabe? Do tipo assim, cara, você tá querendo que eu engula que esse moleque é bom só porque o pai dele quis. Se fosse qualquer outro garoto ali, eu acho que a gente seria um pouquinho mais tolerante, porque tem algumas coisas boas, sabe? Você tem a sociedade de uma forma geral ali, você vê que ela evoluiu pra formas orgânicas. Então tudo que a gente acha uma forma alienígena é a forma que o ser humano evoluiu. As casas são todas elas com um movimento natural de vento, sabe? Eu achei o trabalho gráfico muito bacana.
Não é suficiente, cara. O garoto, assim, ele já era chato no dia depois da manhã, né? Aquele garotinho lá que é o que atrapalha a vida de todo mundo. Depois ele foi chato.
Ele não era protagonista, cara.
Depois ele foi chato estragando o Karate Kid. Então, assim, você já ia com a expectativa baixa pra ver o filme e não conseguiu superar, sacou? Não rola,
o grande,
cara. Eu não compro esse moleque.
O problema é,
né,
que o filme, ele não tem uma história que tem uma força. O ritmo do filme também não ajuda, porque chega um momento, ele começa, chega um momento, parece que ele quase para. E aí dá sono.
Né?
E depois, pra você pegar o ritmo de novo, fica muito difícil. Eu acho até uma maldade do Will Smith querer forçar a barra do garoto. Você querer jogar uma responsabilidade em cima de uma criança, no qual ela não tá preparada ainda pra assumir.
Porque não é... foi muito cedo.
É, mesmo assim, nem todas as crianças... Você tem uma Macaulay Culkin... Que com quantos anos ele fez o Esqueceram de Mim? Devia ter o que? Uns 7, 8 anos? Mas não são todas as crianças que têm.
É questão de carisma, Andréia. É a carisma. Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. O Will Smith tem carisma. O cara tá lá, é legal você ver um filme com ele. Você vê o filme e você pensa. O GG falou mal do The Rock agora. O The Rock é um cara cheio de carisma, sabe? É bacana você ver o cara. O cara ele passa um negócio legal quando tá na tela. Tem gente que não tem isso. O Jaden Smith não tem. Sinto muito, Escolhe outra profissão.
Porque, inclusive, assim, você pode até dominar a técnica. Ele não tem ainda preparo pra dominar nem a técnica, não tem o carisma. Então, se ele não tem que precisa. É muita responsabilidade em cima dele. Ele é muito novinho.
E eu acho que acabou queimando o moleque, porque ele foi muito bem naquele filme que o Smith é um pai desempregado. Sabe qual é o nome desse filme?
Em Busca da Felicidade.
A Procura da Felicidade.
O moleque foi muito bem ali, mas ele foi muito secundário.
Naquele momento ele não era pressionado.
Exatamente. Ele tava fazendo um papelzinho, tava só preenchendo a tela como um elemento de criança pro Will Smith não conseguir focar no trabalho e prestar atenção no filho. Foi só isso.
O Ed Murphy colocou o filho dele pra fazer aquele filme com ele, como é que é? A Creche do Papai. Meu Deus. Garoto fez no tempo dele, sem forçação de barra, o filme não focou em cima do menino. O menino teve o momento dele, o Ed Murphy conseguiu babar como pai e não estragou o filme. Funcionou, ficou direitinho. Por quê? Você também tem que respeitar a medida e o tempo da criança.
Tem que fazer que nem o Robert Rodrigues. Os filhos dele estão nos filmes dele, só que sempre em papéis pequenos. Porque ele coloca gente talentosa pra fazer os papéis principais. Os filhos dele, não.
Esse Depois da Terra, com o Smith e o filho dele, cara, eu acho um filme muito ruim. Não gostei de nada no filme, sinceramente. Eu não entendi, cara, como é que os caras conseguiram... É porque também tem o Smith estava envolvido na própria produção da parada.
A esposa era produtora.
Cara, não sei, cara. Ele queria provar que dá pra ganhar dinheiro sentado o filme inteiro ou alguma coisa.
Day Smiths, né?
Não é isso. Um cara desse porte, né, cara, que é o Will Smith, já fez 1 milhão de filmes excelentes aí. O cara passou o filme inteiro sentado ali, aquele negócio de, vai lá, você consegue, confio em você. Pô, cara, chato.
Ele fica ali naquela situação de querer ajudar o filho, né, tudo pelo rádio, não sei o quê. Aí acabou ficando um filme meio fraco mesmo. Agora o GG falou numa questão da sociedade daquilo ali, e aí também pode lembrar um pouco mais também o tal do Elysium, né, não o Oblivion.
Uhum.
Já que o Oblivion, ele realmente destoa bastante nesse filme, apesar da Terra estar devastada, mas aí, assim, a raça humana também já foda-se, né?
Ele destoa porque o Oblivion é bom.
Exatamente.
Aí ele destoa do... Assim, é o segundo filme do cara que fez o Tron, o Legado, o Joseph Kosinski. Tem Tom Cruise, assim, o Tom Cruise, é o Tom Cruise, né? Morgan Freeman, a trilha sonora é boa, os efeitos são bons. É, eu acho, eu não diria que Oblivion é um filme perfeito, porque eu não gosto do fim dele. Porque eu acho que o jeito como o...
Também
a sequência final, o jeito como eles conseguiram enganar os alienígenas lá não foi legal. Mas até chegar nesse ponto, tudo que ele faz, como ele descobre as coisas, como ele descobre as coisas que estão acontecendo, eu acho o filme bem legal, gostei bastante do Oblivion.
A surpresa é bacana, mas tem uma coisa que me incomoda nesse filme que condena o filme de uma forma geral. Qual seria a surpresa, né? Que você teria vários casais clonados tomando conta lá dos quadrantes da Terra. Uhum. Mas você pensa, pra que você vai clonar um casal pra ele tomar conta do lugar quando você tem aquele drone super armado, que poderia fazer o serviço do mesmo jeito, sabe? Coloca várias bolas daquela patrulhando o lugar e pronto. Qualquer aproximação dos alienígenas, destrói com a arma de fogo. É muito mais fácil de controlar um drone do que você ter uma coisa muito improvável, como um clone tentar recuperar sua memória e começar a questionar a própria tarefa. E fora que aquelas casas, você tem que manter uma vida deles ali, né? Então são dois seres humanos, que acham que são seres humanos normais, que precisam comer, transar, se divertir de alguma forma. É muito complicado. Enche o planeta daqueles drones armados e pronto.
É mais fácil controlar um drone e é mais fácil, aparentemente, construir um drone do que um clone, né, cara?
Pois é. Aquilo só que foi meio esquisito.
O único problema do Oblivion pra mim foi que eu tinha visto recentemente, novamente, Moon. E aí eu meio que, sei lá, me lembrou bastante e eu meio que matei o filme, assim, rápido.
Não, esse plot do clone você mata nem na metade. Você mata antes da metade do filme. E pra mim, a partir dali, o filme perdeu muita graça. Assim, você já sacou, entendeu?
Aí não sei eu então eu vou votar no Elysium.
Eu também. Eu tô contigo.
Querendo ou não, porque Elysium também e Oblivion também tinham pessoas pobres que estavam lutando pela rebelião.
E o Elysium tem o Wagner Moura. O Wagner Moura é o cara
maneiro. Wagner Moura. Ora,
tem o Capitão Nascimento. Melhor que Tom Cruise.
Mandando bem pra caramba.
E soltando um palavrão em português lá no meio.
Palavrão em português.
Aquela cena
Mas
muito boa.
Eu concordo com o Tibério. Entre Elysium e Oblivion, eu realmente prefiro o Elysium mesmo. E é lógico que eu prefiro mais do que o Depois da Terra. Mas se a gente puder colocar o Elysium na jogada, o meu voto vai pra ele.
Pô, eu voto no Elysium também.
Eu vou votar no Oblivion. Eu gostei do Elysium, gostei muito, só que é aquela história de você comparar com o currículo, e aí eu lembro do Distrito 9 e penso que ele não é tão bom quanto o Distrito 9, então, assim, não que o filme seja ruim, mas o outro é melhor, aí eu não entendi.
E alguém precisa votar no Oblivion, né? Você foi na expectativa que era o diretor de Distrito 9.
Claro,
aí você,
mas sempre tem a expectativa de quem é que fez, ué.
Sim, sim. Distrito 9 mas também é um bom filme.
Tudo bem. Pra votar, eu voto no Oblivion e eu voto no. Eu voto em Defenestrar Depois da Terra da História do Cinema.
Na verdade, a gente vai cortar tudo que a gente falou de Depois da Terra do podcast pra ninguém lembrar que ele existe. Não, péssima ideia botar e falar.
Com esse negócio aí de votar no Elysium, que nem tava oficialmente aí na disputa, vocês me fizeram pensar que os dois outros filmes são muito ruins, cara. Mas não, Oblivion é muito bom. Eu vou votar nele, depois de ter falado aí do Depois da Terra, eu vou votar nele sem nem explicar por quê, cara.
Assim, o Oblivion é realmente, assim, tecnicamente é bom filme e tudo, mas a questão que o Roy também complementou, que quando você mata um plot num filme que, na verdade, você deveria descobrir só no final, assim, né, ou perto disso, você meio que fica já esperando aquele momento e aí você vê que aquele momento não chega logo.
Ele é insosso. O Oblivion, nesse ponto, ele é insosso, assim. Ele é tecnicamente muito bom, mas ele... É só tecnicamente muito bom.
E no final, todos copiaram de um filme de 5 anos antes, que foi o Wall-E. Que é melhor que todos.
Não, eu também fico com Oblivion. Elysium é um filme muito melhor do que os dois, mas, pô, não tava nem na disputa original, né? Então, deixa ele pra lá. Entre Depois da Terra e Oblivion, obviamente Oblivion, não tem jeito.
Entre Depois da Terra e qualquer filme, com certeza.
Obviamente Oblivion.
Cuidado, porque o Shyamalan fez outras coisas.
Oi.
Então, entre Depois da Terra e Dama na Água, por exemplo.
Bom, existem muitos outros outros filmes gêmeos na história de Hollywood. A gente não tem como abordar tudo. Então eu pergunto pra vocês rapidinho, gente. O que ficou faltando aqui na nossa lista?
É, recentemente tivemos dois Branca de Neve que passaram aqui no cinema quase juntos. Que foi o Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve, O Caçador. Só que cada um tem um problema diferente.
De que ano foi?
Os dois são de 2012. O Espelho, Espelho Meu tem o problema de ser do Tarsem Singh, que é um diretor meio carnavalesco, que é muito escandaloso e, assim, o filme é tão difícil de ver. E o Branca de Neve, O Caçador, apesar de ter o Thor como caçador, isso é um negócio bacana, ele tem uma falha muito, muito grave, que ele colocou a Kristen Stewart como a Branca de Neve e colocou a Charlize Theron como a rainha, e a rainha mais feia do que a Branca de Neve. E nunca, nunca, nunca a Charlize Theron vai ser mais feia que a Kristen Stewart.
Não, o espelho tava muito doido quando ele responde que a outra é mais bonita.
É, pois é.
Ele tava de deboche com ela.
Nem com a maquiagem que fizeram com a Charlize Theron pra ela ficar feia, nem no Mad Max com a Charlize Theron careca e com o olho sujo de graxa e sem uma mão.
Sem braço.
É, pois é, não, a Charlize Theron vai ser sempre mais bonita do que a Kristen Stewart.
Mas os dois repetem a mesma história?
Os dois contam a história da Branca de Neve.
Só que assim, enquanto a Branca de Neve e o Caçador quer ser uma coisa mais séria, o Espelho, Espelho Meu é um deboche. É uma brincadeira que não se leva a sério. Então eu acho que até dá pra você engolir um pouco melhor esse não se levar a sério do que a Branca de Neve e o Caçador, que fica na pretensão de ser uma coisa séria e já começa que detona o princípio básico, que a rainha malvada, ela é desprovida de coração, então ela não tem sentimento. Então a rainha não chora, a rainha chora o filme inteiro,
é,
gente.
É a rainha
que
boazinha.
Que é isso? Ela chora o tempo todo. Eu falei, gente, a gente sabe que o Charlize é maravilhosa, que ela é ótima atriz,
mas não é má.
A rainha malvada não chora, gente. Não, não tem como.
Assim, quando eu falo de filmes gêmeos, cara, eu lembro da minha infância, adolescência, lá vendo Sessão da Tarde. E, cara, tem dois filmes que a gente já até citou aqui, que é o Top Gun e o Iron Eagle, né? Que é o Asas de Águia. Que, cara, na moral...
Águia de Aço, né?
É Águia de Aço, né? Eu falei o quê?
Asa de Águia.
É Asa de Águia. É, Asa de Águia e o Netinho, que... Quer dizer... Cara, e assim, os filmes são muito parecidos. Lógico que um com o Tom Cruise, uma produção melhor, e o Águia de Aço era mais emoção, né? Assim, né? Tinha mais aquela coisa de avião e tudo mais.
É, na verdade, pra mim, o Águia de Aço é um garoto de 16 anos que ele quer roubar um F-16 pra salvar o pai, e o Top Gun é o Tom Cruise decidindo se ele vai ser gay ou se ele vai ser hétero.
É basicamente isso. É basicamente
se ele vai ser seduzido pelo Iceman ou se ele vai pela Kelly McGillis.
E ainda na Sessão da Tarde, tem aqueles dois filmes que são, com certeza, cópia, que é o K-9 Policial Bom pra Cachorro e A Dupla Quase Perfeita, né? Com
é verdade.
O Tom Hanks e o... Como é o nome dele?
James Belushi.
Que, aliás, é gêmeo do Bill Murray também, né?
Mas lá, lembrando, cada um num filme diferente, porque o coadjuvante de cada um é um cachorro. Se bobear, é o mesmo cachorro.
É, nas animações tem bastante também, né, cara? No Rap Fit e o Tá Dando Onda, que, porra, a similaridade é impressionante, né? Apesar de o Rap Fit ter sido bem mais famoso, digamos, viu mais do que o outro, né? Bem mais, com certeza.
Teve Robin Williams, né?
É, exato.
Eu não vi Tá Dando Onda, cara. Eu acho que eu fiquei satisfeito com o Rap Fit e
cê pronto. Você viu o Rap Fit?
Vi.
Então você viu o outro também, cara.
Ah, valeu. Obrigado, cara.
Outra animação também que foi bem semelhante, a gente teve dois filmes que eram focados no vilão, ao invés de ser focado no herói, que foi o Megamente e o Meu Malvado Favorito, né? Ambos de 2010. Sendo que Megamente eu acho um filme puta injustiçado, que eu acho uma animação muito, muito, muito,
muito boa.
Boa,
cara, muito boa.
Tem aquela frase clássica do o herói fazendo o discurso, alguém grita da plateia, eu te amo. Ele responde, eu também te amo, cidadão anônimo. Cara, aquilo é muito bom, cara. É um filme muito injustiçado. Meu Malvado Favorito explodiu, né? Tá aí com Minions e tal, mas Megamente merecia uma continuação.
Cara, eu gosto muito dos dois e eu acho que eu gosto tanto dos dois que eu não acho os dois tão parecidos assim. É, o conceito de você fazer uma animação onde o mocinho é o vilão é bacana, só que, quer dizer, é o mesmo. Só que não sei, não acho os dois parecidos não. Eu gosto muito dos
mas
dois.
Mas de novo, cara, eles foram lançados muito próximos, então
verdade.
Isso que classifica eles estarem aqui.
A ideia é igual, né? A ideia foi copiada.
Na verdade, os dois têm a mesma essência, porque eles não são malvados, eles foram induzidos a ser. Mesmo que a essência deles não seja. tanto o Megamente quanto o meu malvado favorito.
É, a linha do filme é parecida, né? Os caras são vilões, aí acabam que no final bate um coração bom.
E na verdade eles nunca foram, né? Só queriam agradar.
O meu malvado favorito, ele tem uma questão que tem me chamado a atenção de sei lá, 2 anos pra cá, que vocês que entendem mais aí da parada, e talvez vocês possam me explicar. O que que eles fazem com a dublagem desses filmes aqui no Brasil? Porque, por exemplo, o meu malvado favorito, o Gru é o Leandro Hassum, certo?
Sim.
Uhum. Certo.
E acontece a mesma coisa com o Olaf do Frozen, que é o Fábio Porchat, e é irreconhecível, cara. Eu não só fui saber que eram eles que estavam dublando quando eu fui ler o cast lá. Não dá pra reconhecer isso, a voz dos caras na dublagem.
Isso aí eu já posso explicar. Isso eu posso explicar. Não é só o trabalho de ator, não. Todo dublador é ator, mas nem todo ator e dublador.
Sim, exato. Uhum.
Tanto que todos eles que nunca dublaram, quando vão dublar, eles encontram uma dificuldade muito grande. Porque tem técnicas que eles têm que aprender que eles não dominam. E eles têm que fazer aquilo igual reality show. Você tem 5 dias pra aprender a dublar e fazer um negócio maravilhoso.
Uhum.
Só que alguns resolvem estudar. Entendeu? No que eles vão estudar, eles vão aprender a fazer uma coisa que é modular a voz. Por isso que não dá pra reconhecer. Boa, então você vê um ator, ele é dublador quando ele modula a voz dele. E o Leandro Hassum, ele tem um tempo muito bom pra fazer isso. Uhum. Ele já descobriu que ele leva jeito.
Ah, eu sei que o dia que eu percebi que realmente dublar é muito mais sinistro do que representar, foi quando eu vi aquele filme das galinhas, e quem dublava era a Fernanda Montenegro, e ficou uma porcaria, cara. Caramba, a Fernanda Montenegro fica ruim, e todos os outros dubladores, que aquelas vozes tradicionais, mandando bem pra caramba, mas a voz dela não encaixou, cara, não funcionou.
É que nem o Luciano Huck lá no Enrolados. Lá,
pelo amor de Deus. Rick,
no caso do Fábio Porchat, eu encontrei com ele numa coletiva, e eu falei com ele porque eu achei bem legal que ele, por ser o Fábio Porchat, o personagem Fábio Porchat é um personagem muito engraçado, ele podia ter usado isso no Olaf e agradar todo mundo, porque afinal, ele é engraçado e o personagem é engraçado. E ele falou que, ele já, quando ele entrou no time de dublagem, já tinham feito um personagem, porque era outro cara que ia dublar, e ele respeitou todo esse trabalho de personagem que foi construído pra fazer o personagem do Olaf e não o personagem do Fábio Porchat. Deve ser alguma coisa parecida com o Leandro Hassum, do cara chegar e fazer o personagem, não fazer ele.
É porque é o seguinte, quando eles chegam assim, totalmente crus, eles contratam os dubladores profissionais pra fazer a Matrix, o guia. É, vamos dizer, como se fosse, vou entrar na onda, então eu vou subir na prancha do cara que já sabe surfar, do que eu pegar a minha aqui, que eu não sei nada, uma prancha novinha, zerada. Então já pega um trabalho já mais ou menos preparado, porque também todo esse trabalho de dublagem, ela já vem com recomendação, principalmente quando o filme é da Disney. Então ela já vem com recomendações das dublagens pra cá. Alguns filmes acontece isso, nem todos. Eles escolhem o dublador. No caso do Ed Murphy, somente o dublador X pode fazer. Mais nenhum outro.
É, vocês falaram de Fernanda Montenegro, isso aqui é um monte de ator bom dublando. Tem que lembrar o seguinte, Bussunda sambou na cara da concorrência fazendo Shrek, é só isso.
Porra, muito mesmo. Muito bom mesmo.
É verdade. Em 2006 a gente teve O Bicho Vai Pegar e Os Sem Floresta. Eu não vi O Bicho Vai Pegar. É parecido mesmo?
Mais ou menos, assim. São animais que estão animais tendo que conviver com a presença dos humanos que estão chegando na floresta. Ou, no caso, um num condomínio está sendo construído, e no caso do outro, os humanos caçadores e tudo mais. Mas, assim, tem a ver, né, cara? Assim, o pôster aparece, o tema aparece.
Eu não sei se eu vi os dois ou se eu só vi um e confundi. Qual é o que tem o esquilinho que é rápido e quando toma Guaraná, o planeta para?
Sem floresta.
Sem floresta.
Cara, esse esquilinho é sensacional. Pois é.
Sensacional.
Esse que
é muito bom. Eu achei mais legal.
Às vezes eu acho que a própria capa confunde. Caso o Procurando Nemo e o Espanta Tubarão, você vê aquele bando de peixe, água e tudo mais, é a mesma coisa. E também foram lançados juntos.
Aí você já vi. Não vi.
Só que tem uma coisa, a diferença tá bem no roteiro. Porque enquanto Procurando Nemo tem um roteiro maravilhoso, o Espanta Tubarão se perde querendo fazer um revival aí do Car Wash, que era um filme da década de 70, né?
Enquanto um tá traindo tubarão, o outro tá espantando, né?
Exatamente.
Tá,
verdade.
E aí, prosseguindo, em 1998 a gente teve Truman Show, que é um filme que uma pessoa é filmada 24 horas por dia, e logo na sequência a gente teve Ed TV, que também teve o mesmo plot. A diferença é que o Truman Show, enquanto ele não sabia que estava sendo filmado, ele na verdade passava 24 horas por dia com todo mundo acompanhando a vida do cara desde que ele nasceu. No Ed TV, o canal estava com baixa audiência, alguém teve a ideia, pô, vamos filmar aí a vida desse cara, escolheram um cara esmo, um cara de uma videolocadora, e a partir de agora vamos seguir 24 horas por dia sem edição. Ele sabia que ele estava sendo filmado, e o filme vai um pouco pro lado de um cara experimentando aí os dois lados da fama. No início é muito legal, mas depois ele começa a ficar incomodado com isso e ele começa a virar um cara chato. Então, ou seja, são filmes antes do nosso conceito consolidado de reality show, de vamos acompanhar a vida de uma pessoa comum 24 horas por dia.
Só lembrando que o Big Brother foi criado na Holanda em 97, e aí com certeza serviram de inspiração pra esse filme aí, né?
É, outro que é quase igual é Invasão à Casa Branca e O Ataque, os dois de 2013, os dois contando a história da Invasão à Casa Branca.
É verdade, cara. E assim, são bem parecidos, e na época eu não sabia que filme que eu via no cinema.
Eu também não sabia qual filme
eu tinha. Cara, eu vou te falar que eu vi os dois na mesma época, eu não sei qual é qual.
Não, e olha só que parada engraçada. O Invasão à Casa Branca, o nome dele é Olympus Has Fallen. É. E a invasão é White House Down. Ou seja, o que fala de Casa Branca não é o que tem o nome Casa Branca em português.
Só pra confundir.
Pra sacanear, né? Não é normal. Mas os dois são bons filmes de ação.
Isso. Agora, a gente pode dizer que Striptease, que veio pouco depois de Showgirls, estava pegando a onda. Mas apesar da Demi Moore, apesar de eu gostar da Demi Moore do Striptease, Showgirls é um ótimo filme trash. E Showgirls é do Paul Verhoeven, e Paul Verhoeven é o cara que vai ter sempre espaço no nosso coração. Então, assim, esse aí não sei se pode entrar na lista, porque é do ano seguinte, mas... Showgirls é legal.
Striptease também é sempre legal. Ah, tá falando de filme?
Ah, tá.
Em 89 a gente teve também dois filmes com a mesma temática, que foi O Segredo do Abismo e Leviatã. Os dois tratavam de bichos ou mistérios no fundo do mar, que na verdade a gente descobre um era um bicho realmente no Leviatã, O Segredo do Abismo era um negócio um pouco mais esotérico e alienígena, mas ambos eram nessa pegada de bichos no fundo do mar. Né? Vieram na mesma época também.
Só que um deles era do James Cameron, a gente lembra até hoje. O outro era... esqueci.
É do Andrew Zingadeps.
Pois é, o outro... deixa pra lá. Ninguém lembra.
E apesar que Leviatã é o nome de um bicho que vivia no fundo do mar, ou seja, é spoiler, né? O nome. Não tinha segredo.
Em 98 teve também O Resgate do Soldado Ryan e Além da Linha Vermelha, né? O Além da Linha Vermelha eu não me lembro de ter visto, cara. O Soldado Ryan é indiscutível, né?
Eu vi
Mas
os dois.
Esse outro... Eu vi os dois.
São parecidos mesmo?
Cara, olha só. Não, não são. Um deles é um filme de guerra do Spielberg. O outro deles é um filme do Terrence Malick, filme cabeça. Assim, a única coisa que tem em comum é que é a guerra.
Eles são e não são.
Os dois eram da Segunda Guerra Mundial. Só que a diferença é que o Soldado Ryan se passa ali na Normandia, no dia D. E o Além da Linha Vermelha é já pro lado do Japão. Eles estavam lutando contra os japoneses. Pacífico.
É Nova Iguaçu, Caxias, depois da Linha Vermelha.
É tão perigoso quanto, hein?
Morriam menos gente na guerra.
dream is what she saw!